Bom dia a todos. Estimada palestrante desta sessão, Sra. Professora Sofia de Oliveira Martins, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, caros associados da PSOL Portugal, caros amigos, sejam desde já bem-vindos a esta sessão de apresentação e debate dos resultados do estudo Pessoa, Viver com Psoríase, o primeiro a caracterizar o perfil clínico epidemiológico e da qualidade de vida dos doentes com psoríase em Portugal. A psoríase é uma doença crónica com um impacto real na vida dos doentes que vai muito além do simples desconforto estético. Tem forte impacto na saúde global das pessoas afetadas, sejam doentes ou familiares no seu dia-a-dia. Tem um prognóstico evolutivo que apenas pode ser gerido com diagnóstico e intervenção precoce, com o tratamento adequado a cada caso. Desde a sua criação em 2005, a PSOL Portugal tem-se pautado pelo objetivo maior de dar voz aos cerca de 250 mil doentes com psoríase em Portugal. Nos últimos 11 anos, dedicámos a promover e a dinamizar campanhas e contactos institucionais com o intuito de alertar, despertar e sensibilizar a sociedade para a discriminação social e profissional de que são alvo. E para a importância de dar aos doentes de psoríase as ferramentas de que necessitam para conviver de forma pacífica com uma patologia que é crónica e que marca profundamente as suas vidas. Hoje, nesta sessão, damos mais um passo nesse caminho. O estudo Pessoa permite-nos traçar um primeiro diagnóstico clínico e epidemiológico dos doentes portugueses. Estimamos, com base nos números de outros países, que afeta perto de 250 mil pessoas. Sabemos que diagnosticados atualmente estão entre 130 e 140 mil, mas pouco mais se sabe. Era necessário perceber quem são, o seu acesso a cuidados de saúde, a utilização de recursos de saúde e tratamento. Por outro lado, era fundamental conhecer o impacto económico associado à psoríase e estimar o impacto laboral e escolar, familiar e social da doença e do seu tratamento na perspectiva do doente. Com este estudo conseguimos esta caracterização a base de trabalho. Na sua resolução de maio de 2014, e que culminou com a publicação este ano do Relatório Global sobre a psoríase, a Organização Mundial de Saúde considerou oficialmente a psoríase como uma doença grave, inflamatória e não contagiosa, e assinalou como a primeira das principais áreas de atuação dos Estados nesta área, assegurar que o tratamento é incluído nas coberturas gerais de saúde. No nosso país, a realidade é bastante diferente. Desde logo, a psoríase ainda não é considerada oficialmente uma doença crónica. Para muitos, que a veem de fora, é uma condição estética. Ademais, os dados que hoje aqui apresentamos revelam que ainda há muito a fazer. O diagnóstico cabal e acesso à consulta de especialidade no Serviço Nacional de Saúde ainda são difíceis, obrigando a grande maioria das pessoas que convivem com a psoríase a fazer um seguimento em ambiente privado. Estamos perante um impacto económico forte, a que somam os custos chamados dermocosméticos, uma parte complementar importante do tratamento da patologia, por não serem considerados medicamentos, não são comparticipados. Estes custos diretos juntamos custos indiretos importantes relacionados com o absentismo, seja o causado por deslocações a consultas, seja o devido à própria doença. Este é um primeiro momento de sistematização do diagnóstico da realidade atual da psoríase em Portugal. A nossa base, o ponto de partida. Os dados que a Sra. Professora Sofia de Oliveira Martins nos vai apresentar hoje são ainda preliminares, mas demonstram já a informação importante que estamos a partilhar com vários decisores e influenciadores. Nosso objetivo é que se inicie aqui um trabalho efetivo, em conjunto com os nossos decisores e legisladores e com profissionais de saúde, no desenvolvimento de respostas específicas para minimizar o impacto da psoríase na vida de quem com ela convive. É fundamental que em Portugal se tomem ações concretas nesse sentido. Esperamos que a discussão nesta sessão nos proporcione desde já uma primeira visão daquilo que pode ser um trabalho conjunto entre todos os partidos, os decisores e os cidadãos. Gostaria aqui de deixar um agradecimento público à Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, nas pessoas da professora Sofia de Oliveira Martins, aqui presente, e do professor José Cabrita Silva, que levaram a cabo este projeto, e à Novartis Produtos Farmacêuticos, que o tornou possível. O desafio que nos propusemos no início deste ano dá aqui os seus primeiros frutos. Será um material de trabalho fundamental, desde já e no futuro, à medida que a totalidade dos dados forem analisados, desenvolvendo e sistematizando mais informação. Agradecemos também aos clínicos que fazem parte do Conselho Científico deste estudo, Dr. Hugo Oliveira, Dr. Paulo Ferreira e Dr. Paulo Varela. A sua visão clínico-científica foi fundamental na adequação deste estudo à realidade dos doentes. e o seu apoio foi fundamental na divulgação deste estudo junto dos seus pares. Por fim, mas não com menos importância, agradecer também aos mais de 600 associados da PSOE Portugal e pessoas com psoríase de todo o país, que despenderam alguns minutos do seu tempo para responder ao questionário do estudo. O seu testemunho é absolutamente crucial neste trabalho. Em nome da PSOE Portugal, gostaria ainda de agradecer à Assembleia da República por nos receber e permitir a realização desta sessão. E ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Dr. José de Matos Rosa, que foi impedido de acompanhar neste momento devido a questões de agenda. Sem mais demoras, dou por aberto os trabalhos desta sessão de apresentação e debate dos resultados do estudo Pessoa, Viver como Psoríase. Desejo uma boa sessão a todos. Muito obrigado.
Desatina sem doer, essa é que é a psoríase. Ou seja, nós estamos a falar em algo que é dor psicológica. O corpo humano renova a sua pele de 30 em 30 dias. Não é? A pele do psoriático, na parte das lesões, renova de 3 em 3 dias. A pele sobrepõe-se, cria várias camadas. E essas camadas acabam por aparecer escamações e vermelhidão. Noutras situações, acaba por trazer outras consequências ou despoletar outras doenças, como o caso da artrose ou da artrite, e que acaba por incapacitar as pessoas. Em 1991, eu tinha uma lesão no tendão de Aquiles, uma lesão com escamação. E o médico disse, pá, isso é psoríase. E a tua cabeça como é que está? Pá, tenho muita caspa, não tens caspa, tens psoríase. Psoriasis, tudo aquilo que pode fazer para minimizar o aspecto visual, faz. Compras um carro, não vais comprar cristófos pretos. Vais comprar cristófos cinza, que é mais fácil de passar desapercebido. Em vez de ter carpetes espalhadas pela casa, tentas ver ou madeira, clara. Às vezes até o próprio subconsciente acaba por condicionar essas pequenas decisões. Há 10 anos atrás, entupia-me de cortisona. Ficava limpinho, ia para a praia, ficava porreirinho, bonitão. E até conseguia conquistar uma boa garimpa. Uma linguagem popular. E a fim do mês, fica pior a emenda que o soneto. Quase para o outro lado, enganaste-me. Podias ter dito logo o início. Isso tudo acaba por causar o problema psicológico que te pode levar a uma depressão, que na maioria dos casos leva, e que depois tudo o resto que te afeta ou que te pode potenciar a depressão, tu eliminas. Eliminas fotografias, eliminas filmagens, eliminas Facebook, eliminas tudo. E nessa depressão, ou seja, afeta-te profissionalmente, afeta-te a tua intimidade. Um dos tratamentos que eu fiz que melhor deu resultado foi os banhos de UVB. É quase como se fosse simular estar na praia um dia inteiro, reduzidos a 5 minutos no máximo. E os óculos protegem a vista, não é? Das radiações UVB. É um tratamento eficaz, mas tem limite. Eu curo a psoríase e ganho um cancro de pele. E os óculos, ao fim e ao cabo, ainda os guardo porque é quase como se fosse uma lembrança de que valeu a pena esperar. Assim, estender o tratamento a todos os psoriáticos é a melhor prenda de Natal, se assim podemos chamar, ao psoriático. Não é contagioso, não faz mal a ninguém, pelo menos de quem olha, magoa de quem é visto. Não se mede dinheiro, não se mede esforços, cansa-se, desiste-se. Volta-se novamente a erguer, volta-se novamente a lutar. Não é impossível. E depende da força interna, da perseverança de cada um. A melhor mensagem que se pode transmitir é perseverança quanto basta.
Convido ao púlpito a professora Sofia de Oliveira Martins, da Faculdade de Farmácia, para nos apresentar os resultados preliminares do estudo Pessoa. E o doutor Paulo Ferreira, da Comissão Científica do Estudo, para um breve comentário aos dados apresentados à mesa.
Muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite que me foi endereçado para vir apresentar este estudo Pessoa, que nos é muito querido e cada dia é mais querido por melhor percebermos a nós próprios investigadores aquela realidade que foi agora ali apresentada neste filme e que eu acho que transmite de forma tão pessoal a experiência vivida. E, E, portanto, a cada dia percebemos mais a importância de realizar estes estudos e, em concreto, o estudo pessoa. Fui hoje incumbida de vir aqui apresentar os primeiros resultados, que já são resultados descritivos, mas queria começar por agradecer a presença de todos, agradecer à Pessoa Portugal, na pessoa do Dr. Jaime Melancia, que nos permite, no fundo, divulgar estes resultados, aos peritos clínicos já referidos, o Dr. Paulo Ferreira, o Dr. Paulo Varela e o Dr. Oliveira, que auxiliaram a equipa de investigação nos seus aspectos mais clínicos e que permitiram a realização de um estudo mais robusto, à Novartis Pharma, que financiou o estudo e que, no fundo, patrocinou o estudo e que permitiu a sua realização, e, como já referido, aos 600 e tal membros da PSO e não só, a todos, por terem permitido reunir estes dados que vamos de seguida apresentar. Gostaria de começar por referir, e para não nos demorarmos mais tempo, porque, no fundo, o que vai interessar é a discussão posterior sobre estes resultados. Gostaria de começar por referir aquilo que o Dr. Jaime Melancia já referiu, que é a OMS em 2016, portanto, este ano, no início deste ano, valorizou de tal forma a psoríase e o impacto que a psoríase tem na vida de cada um dos doentes, que publicou um Global Report sobre a psoríase. E uma das primeiras frases que consta desse relatório é que realmente a psoríase é uma doença sistémica, portanto, geral, crónica, não contaminante, mas que gera dor, que gera desconforto e que tem um forte impacto na qualidade de vida do doente. Portanto, deixou de ser referido apenas como uma doença dermatológica, como disse aquele testemunho que ele passou neste filme, aos aspectos estéticos, que obviamente não são menores, são importantíssimos para o doente, mas para além disso há todo um conjunto de consequências da doença que foram referidos. E, portanto, a psoríase tem de ser encarada como não só um problema estético e de pele, mas essencialmente uma doença crónica, sistémica, que tem de ser vista na sua globalidade. E, portanto, este paradigma que, se puserem no Google psoríase, aparece muito este tipo de imagem, e é real, isto é, da transformação da pele quando surge a psoríase, passa para algo muito mais gravoso, em que, no fundo, os aspectos que aparecem na pele são apenas a ponta do iceberg e aparecem abaixo uma quantidade de comorbilidades. Algumas já foram referidas aqui por aquele doente no filme, a depressão, etc., mas também muitos aspectos cardiovasculares e degradação do sistema cardiovascular associado à psoríase, portanto, da aterosclerose precoce, de infarto do miocárdio, de AVCs, etc., que surgem como consequência do processo inflamatório que é gerado pela psoríase. Portanto, no fundo, esta imagem da doença dérmica tem de passar um bocadinho ao lado para começarmos a pensar que a psoríase é uma doença multifatorial, que resulta numa alteração do sistema imunitário e, como tal, afeta todo o corpo, e surge a psoríase. E esta psoríase, sim, tem aqui no início do esquema que vem do vosso lado direito, a pele. É inegável que tem as principais manifestações e, provavelmente, as mais incomodativas para o doente, porque a incomodam no seu dia-a-dia a nível da pele, mas ela gera inflamação e, portanto, torna-se sistémica, passa a ter efeitos a nível do sistema cardiovascular, do sistema nervoso central, afetando a qualidade de vida, o trabalho, etc., etc. E, portanto, nomeadamente até os hábitos, digamos, os hábitos de vida do próprio doente, como foi referido também no próprio filme. O que é que se sabe sobre a psoríase? Como o Dr. Jaime Melancia referiu, sabe-se alguns dados que extrapolamos para Portugal. Ontem, a dar algumas entrevistas que me foram solicitadas por alguns meios de comunicação, a primeira pergunta era logo: ah, mas afinal quantos doentes temos em Portugal? Eu tinha de referir que não era o objetivo deste estudo, que neste estudo apenas entraram doentes. Portanto, o objetivo não foi estudar a prevalência, não foi sabermos quantos temos. Neste estudo nós apenas estudamos os doentes e quisemos ter uma fotografia do que são estes doentes em Portugal, e quais os principais problemas com que se defrontam. No entanto, temos dados internacionais que nos apontam para uma prevalência dos tais cerca de 3%, e não há razão para que em Portugal assim não seja, portanto podemos apontar para cerca de 250 mil doentes em Portugal. Sabemos que a psoríase afeta profundamente a qualidade de vida, porque a pessoa sente-se com lesões que são visíveis aos outros. Sabemos que afeta muitas vezes o meio laboral e os resultados do estudo vão evidenciá-lo, que há uma taxa de, digamos, de não sucesso de várias das terapêuticas que o doente vai experimentando ao longo da vida elevada, o que também o desmotiva. Isto gera comorbilidades e, como vem aqui no esquema, em primeiro lugar surge a depressão, a diabetes, a artrite psoriática e os problemas cardiovasculares. A artrite psoriática é de referir, uma vez que se estima que afeta cerca de 30% dos doentes com psoríase, afetando o seu dia-a-dia de forma muito mais direta do que, digamos, na sua funcionalidade. Como é que nós chegamos a estes dados anteriores, ou como é que todos chegamos a estes dados anteriores que estão aqui apresentados de forma tão esquemática? Pois chegamos através da realização de estudos epidemiológicos, portanto estudos que vão caracterizar a doença, que vão caracterizar a distribuição e os determinantes dessa doença, isto é, o que é que determina a doença, o que é que faz com que num polo haja mais doentes do que outros, porque é que em determinadas regiões se sofre mais determinados sintomas do que outros. E, realizando, no fundo, é necessário, para conhecer os doentes, realizar estudos epidemiológicos. Podem ser de vários géneros, como estão aqui apresentados, os ensaios clínicos, que muitas vezes as multinacionais farmacêuticas fazem e são obrigadas a fazer para a aprovação dos medicamentos, mas também se fazem outro tipo de estudos, estes que estão referidos mais abaixo no slide, que são estudos observacionais, que é o caso do nosso estudo, em que, pura e simplesmente, a equipa de investigação vai observar o que se passa junto dos doentes ou junto dos clínicos para ter uma imagem exata daquilo com que vai ter de se confrontar depois para tratar. Se no passado a maior parte dos dados eram recolhidos junto dos clínicos, e ainda são, não é de sumenos, junto dos clínicos, portanto, as doenças eram caracterizadas pelos sintomas objetivos reportados pelos clínicos, pelos resultados obtidos com determinada medicação, cada vez tem vindo mais a juntar a estas peças um dado adicional, que é a perspectiva do doente. E como vem este artigo, foca aqui, recente, foca que no fundo entramos numa nova era da investigação em que, para além dos dados anteriores, juntamos e valorizam-se profundamente a perspectiva do doente. O que é que o doente sente em relação à sua doença, em relação aos tratamentos que lhe são propostos, em relação à facilidade com que tem para aceder aos tratamentos médicos, etc., etc. E, portanto, no fundo, quando estamos a avaliar os resultados das intervenções do sistema de saúde junto dos doentes, para além dos resultados que são reportados pelos médicos, dos resultados fisiológicos que avaliamos, a lesão diminuiu, não diminuiu, etc. Em alguns casos de doença, não é aqui o caso da psoríase habitualmente, mas também os resultados reportados pelos cuidadores, estou-me a lembrar, por exemplo, no caso da esclerose múltipla ou doenças mais incapacitantes, mas junta-se aqui uma quarta peça, cada vez mais valorizada, que no fundo são os resultados reportados pelo próprio doente. E aqui o que é que temos? Temos, obviamente, a impressão global do doente, o seu estatuto funcional, quem melhor do que o doente pode ser, como é que ele é afetado pela doença, os sintomas, e não só os sintomas, mas aqueles que ele mais valoriza, que não são necessariamente aqueles que mais preocupam o profissional de saúde, a qualidade de vida, a satisfação e a adesão ao tratamento, são tudo dados que apenas o doente pode reportar. E, portanto, sempre que possível, junta-se esta peça aos dados que já se conhecem sobre as doenças e sobre os tratamentos. Quais as vantagens destes chamados estudos em que, no fundo, vamos perguntar ao doente o que é que ele sente, que se chamam PROs, Patient Outcome Reported? É que, no fundo, podemos obter dados, lá está, sobre a qualidade de vida, sobre os sintomas, sobre a funcionalidade, sobre a satisfação com os cuidados ou com os sintomas, sob a adesão à medicação e também as razões do porquê dos doentes aderirem a determinados tratamentos e não a outros, que podem pôr em causa completamente, nomeadamente a decisão clínica, não é? E também sob o valor percepcionado do tratamento, que também é extremamente importante. Isto é, será que o doente valoriza o tratamento? Não valoriza? O que é que o doente mais valoriza? Estes estudos também foram realizados porque a OMS publicou, e penso que se torna bastante claro, que cada vez mais o sistema de saúde tem de estar centrado no doente. Isto é, o sistema de saúde tem de existir para o doente, não é? E ele só existe para o doente se, no fundo, nós soubermos quais são os resultados que são importantes para o doente obter, certo? De forma, estes resultados só os conhecemos se fizermos investigação para os conhecer, de forma a gerar evidência que possa influenciar as políticas e as tomadas de decisões junto dos decisores. E é isso que estamos aqui a tentar fazer hoje, é transmitir os resultados da investigação que realizamos junto de quem pode discutir estes resultados, de forma a tentar depois melhorar os serviços de saúde e melhorar, em última análise, os cuidados que são prestados ao doente. E este é, para mim, o slide quase principal da apresentação, que é percebermos se esta investigação que fazemos não passa para cima e não chega ao topo, que é obter melhores resultados e melhores cuidados para o doente, ela basicamente serve de pouco. E por isso, e neste objetivo de obter melhores resultados e melhores cuidados, foi, digamos, decidido realizar este estudo, tanto do tipo PRO, portanto, com resultados reportados pelo doente, em que a Faculdade de Farmácia, efetivamente, foi, digamos, o centro de investigação, mas em que contou, ao longo da realização deste estudo, sempre com a Opso Portugal, em vários momentos do estudo, mas também, e muito importante para o recrutamento dos doentes, e contou com o apoio da Novartis, para, no fundo, financiar a própria realização. Porquê é que achamos que este estudo pessoa é importante? Porque pensamos, ao nosso conhecimento, que é o maior estudo epidemiológico que foi realizado em Portugal nesta área, pela dimensão da amostra, tivemos 600 e muitas respostas, abrangemos Portugal continental e ilhas, portanto pela abrangência geográfica, pelos domínios analisados, porque pelo facto dos doentes estarem motivados para responder podemos abranger várias áreas. Avaliámos a qualidade de vida do doente, a terapêutica, o acesso aos cuidados de saúde, o impacto social, etc. Portanto, é um estudo abrangente e tem a mais-valia de abranger a visão do doente. Quais foram os objetivos deste estudo? Como já foi referido pelo Dr. Jaime Melancia, eu não vou referir todos os resultados. Selecionámos os resultados que, eventualmente, achemos mais pertinentes aqui para a discussão que se vai seguir. Mas o objetivo do estudo foi caracterizar, no fundo, dar uma fotografia do doente em todas as suas dimensões, do doente com psoríase, e, portanto, caracterizar o perfil sociodemográfico, clínico e terapêutico da amostra destes doentes adultos com psoríase, o acesso e a utilização dos recursos de saúde, a qualidade de vida relacionada com a saúde nestes doentes e também tentar estimar o impacto laboral, escolar, familiar e social e o impacto económico que a doença tem para os doentes. Para tal, foi desenhado um estudo, como já referi, observacional. Nós não interviemos, apenas pedimos que nos reportassem os dados, transversal, num determinado momento, portanto, decorreu entre junho e julho de 2016, nos doentes adultos com sintomas dérmicos. Portanto, apenas abrangemos doentes com psoríase com sintomas dérmicos. Tem outras comorbilidades, mas era fator de inclusão o ter sintomas dérmicos. Divulgámos o estudo através do site da PSOP Portugal, através de posts no Facebook, através de cartões que foram distribuídos junto de vários profissionais de saúde, das principais consultas da especialidade e também junto de algumas farmácias. Tentámos recorrer a uma metodologia o mais rigorosa possível, isto é, o protocolo foi validado pelos peritos clínicos já referidos no início do estudo. Sempre que possível, utilizámos, nomeadamente a nível da qualidade de vida, instrumentos que já existiam para avaliar esta mesma qualidade de vida e validados para Portugal. o Eurocall 5D e o DLQI, que são instrumentos muito utilizados, quer a nível nacional, quer internacionalmente, e, portanto, vão-nos permitir comparar os dados que obtivemos com estudos publicados internacionalmente. Realizámos um pré-teste destes questionários na PSO, isto é, tentámos verificar junto de uma amostra restrita de doentes se o questionário estava claro e exaustivo, para não termos depois, no fundo, para obtermos os resultados que pretendíamos, e a quando da versão final aplicámos via um software via internet. Caracterizámos áreas tão abrangentes como a geográfica, sociodemográfica, comportamental. Como digo, não vou apresentar todos estes resultados, não vos vou amassar com todos eles, apenas para terem uma noção. Fizemos uma caracterização clínica destes doentes, também caracterizámos a utilização dos recursos de saúde, da terapêutica e do impacto social e económico da psoríase e a avaliação da qualidade de vida. Como disse, o estudo foi realizado via internet, utilizando um software específico. Este tipo de utilização tem a vantagem de obtermos dados completamente anónimos e, portanto, do ponto de vista ético, permite-nos tratar os dados sem qualquer problema. Obviamente que obtivemos todas as autorizações necessárias para o realizar junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados e das comissões de éticas necessárias. Então, passemos depois desta introdução aos principais resultados. Portanto, como já referido, o estudo foi realizado num tempo recorde em que obtivemos a dimensão da amostra. Nós também o esperávamos e tínhamos programado, mas entre 1 de junho e 31 de julho, abrangendo Portugal continental e ilhas. Vem aqui um pico de respostas em Lisboa, Vale do Tejo. Efetivamente, este sobredimensionamento da amostra na região de Lisboa e Vale do Tejo traduz certamente uma maior implantação da PSO a nível desta região, mas em nada impede que todas as outras regiões tenham atingido a dimensão da amostra que nós pretendíamos e, portanto, nomeadamente Açores e Madeira. E, portanto, em nada afetou os resultados obtidos para as outras regiões. Em termos de caracterização sociodemográfica, tivemos maioritariamente o género feminino a responder, 61,5% das respondentes, dos respondentes eram femininos, uma distribuição etária relativamente homogénea com um pico entre os 25 e os 49 anos, a grande maioria dos respondentes eram casados e o estatuto face ao trabalho tínhamos 71,8% dos respondentes que eram trabalhadores ativos. Apenas 13,5% eram reformados e os restantes eram desempregados ou domésticas. Como tipo de psoríase, obtivemos uma distribuição semelhante àquela que era de esperar, de acordo com os dados epidemiológicos que existem, isso é, cerca de 80% dos doentes reportaram sofrer de psoríase em placas, cerca de 10% de psoríase gotata e depois percentagens menores para os restantes tipos de psoríase. Este tipo de dado vai-nos permitir analisar mais a fundo a psoríase em placas em concreto e também validou-nos, no fundo, a distribuição dos doentes que tínhamos na amostra. A grande maioria dos doentes também sofriam de psoríase há muitos anos, como vê, a grande maioria, o grande pico, sofria de psoríase há mais de 10 anos, portanto não são doentes recentes, são doentes que já convivem com a psoríase há muitos anos. E um dado, algo surpreendente ou não, mas para avaliar, é que realmente uma grande percentagem da amostra, cerca de metade da amostra, tinha familiares próximos, pais, filhos, tios, avós, a sofrer também de psoríase. Portanto, há aqui um fator hereditário que já está evidenciado na literatura, mas que é importante explorarmos. Quanto à caracterização clínica, que tipo de doentes é que nos responderam? Nós inquirimos dois tipos de indicadores. O PASI, que é um indicador mais utilizado pelos clínicos, que no fundo mede a gravidade da doença. Este PASI é mais utilizado pelos clínicos, menos conhecido pelos doentes, tanto é que dos 560 questionários válidos, apenas 93 dos inquiridos, isto é, cerca de 16%, conheciam este indicador e desde do total da amostra, dos 560, apenas 12 souberam indicar aproximadamente o seu valor atual. Os valores variavam de 0 a 72, o máximo é 100, com uma média de 19. Portanto, temos aqui, em média, doentes que não têm uma gravidade muito elevada. Quando utilizámos outro indicador em que o próprio doente podia medir a gravidade da sua doença, que é o BSA, portanto, a superfície corporal afetada pela doença, em que lhes pedimos para avaliar, estimando que uma mão corresponde, a palma da mão corresponde a 1% da superfície do corpo, verificamos que temos uma distribuição mais ou menos homogénea entre as duas primeiras linhas, cerca de um bocadinho mais de 30% de psoríase leve, também cerca de 30% dos doentes sofriam de psoríase moderada e outros 30% ou um bocadinho menos do que os 30% de psoríase grave. Portanto, temos aqui uma amostra relativamente equilibrada em termos de gravidade de doença. Quais as zonas que os doentes reportaram como mais afetadas? A cabeça, os membros superiores, os membros inferiores. A frequência de ocorrência dos sintomas, muito importante, a maioria reporta que sofre de sintomas, mais de 50% da amostra, sintomas todos os dias ou quase todos os dias. Portanto, é uma doença que está extremamente presente no seu dia-a-dia. Comorbilidades. Fomos perguntar, então, e outras doenças de que sofrem, com vista a caracterizar esta tal visão sistémica da doença. E as comorbilidades, portanto, doenças que surgem associadas, mais frequentemente reportadas pelos participantes, foi a depressão e a ansiedade, em cerca de 33% dos doentes, um terço da amostra, hipertensão, 18%, dislipidemia, portanto, colesterol elevado, 14,5%, diabetes, 6%. Portanto, efetivamente, este padrão de comorbilidades também corresponde ao descrito pela OMS e valoriza, efetivamente, que é preciso tratar estas comorbilidades junto dos doentes com psoríase. Refiro aqui um slide sobre a terapêutica. Não vou entrar em mais detalhes sobre o tipo de medicamentos que os doentes faziam para além deste detalhe, deste slide. Apenas o gostaria de referir, porque vem esta barra grande que aqui está, que são os doentes, cerca de 80%, que utilizam apenas terapêutica tópica, isto é, aplicada na pele para a psoríase. É uma percentagem muito elevada relativamente aos outros tipos de terapias e é muito elevada mesmo comparando com outros países. Portanto, uma grande percentagem dos doentes portugueses apenas aplica cremes, medicamentos ou não, que não são necessariamente só medicamentos, para o tratamento da sua psoríase. Portanto, ainda está muito limitado ao aspecto estético, ou digamos, incomodativo a nível dérmico da pele, e os outros tipos de terapêutica ainda têm uma penetração baixa. Quanto a quem faz o diagnóstico, não há dúvida que quem faz o diagnóstico, na sua grande maioria, na quase totalidade das regiões de saúde, em cerca de mais de 75%, é o dermatologista, o diagnóstico. Nos Açores, por exemplo, todos os doentes que responderam foram diagnosticados por dermatologista. Nas restantes regiões do país, cerca de 75%. Depois, quem faz o acompanhamento posterior continua, na sua grande maioria, a ser o dermatologista, embora tenhamos cá em baixo uma barra importante de medicina geral e familiar. Portanto, para o acompanhamento, apenas temos, dos 560 doentes, 36 que estão sem acompanhamento. Portanto, existe acompanhamento dos doentes. No entanto, cerca de 50% da amostra referiu que este acompanhamento era realizado posteriormente em hospital ou clínica privada. Eu penso que este pode ser um dado importante para se discutir, sendo que cerca de 27% o faziam em hospital público e outros 28%, 29% no centro de saúde. Mas, efetivamente, mais de metade da amostra é seguida em privado, com os custos associados a este seguimento privado. Frequência com que realizam, aqui teríamos de analisar um bocadinho mais aprofundadamente os dados, apenas é descritivo. A grande maioria faz, isto é, mais de 35% tem uma consulta trimestral, mas também cerca de 25% só a fazem anual e, portanto, há aqui variações grandes que teríamos de cruzar com o tipo de psoríase sentida. Foi também perguntado aos doentes se eles sentiam alguma dificuldade ou alguma falta de acessibilidade na consulta de acompanhamento. E, efetivamente, cerca de 1/5 da amostra referiu que sim, que sentia alguns problemas na acessibilidade às consultas de acompanhamento e foi-lhes perguntado qual o motivo. O primeiro motivo referido foi os recursos limitados dos serviços de saúde, a falta de especialistas e a dificuldade de marcação de consulta. O segundo motivo foi as dificuldades económicas, custo da consulta e custo da viagem. Terceiro, as distâncias aos locais de consulta e as quartas dificuldades relacionadas com a profissão. É importante referir que estes dados, estas razões, não foram por nós indicadas. Era um espaço aberto em que o doente indicava o que muito bem entendia. Isto é, não condicionámos a resposta, isto é importante referir neste caso. Custos. Não vou aqui exaustivamente referir, nós caracterizámos exaustivamente, perguntámos em média qual o custo de cada consulta de acompanhamento e vemos que mais de 50% dos doentes paga mais de 15 euros por consulta, sendo que 15% paga mais de 75 euros de consulta. E também o custo mensal com a terapêutica, vemos aqui barras elevadas, resumindo, gastos com a terapêutica, cerca de 43% dos doentes têm despesas superiores a 30 euros por mês com a terapêutica associada à psoríase. Portanto, isto depois quantificaremos na globalidade, mas ter em conta que são custos que, dentro do padrão remuneratório habitual português, são custos elevados. Absentismo. A psoríase também causa absentismo. É preciso ir às consultas, por vezes não se pode ir trabalhar. 43%, portanto, quase metade, mas não iria tão longe, 43,9% da amostra referiu que já tinha faltado ao trabalho para ir à consulta. Cerca de 80% destes referem que, em média, demoram meio dia ou perdem meio dia de trabalho para ir à consulta da psoríase. Também 13% já faltou ao trabalho devido à sintomatologia associada à doença e este absentismo no conjunto da amostra. A média dos que faltaram ao trabalho referiram faltar 18,8 dias em média no ano anterior, o que é um valor elevado. Destes mesmos doentes, portanto, os que referiram ter de faltar por causa da sintomatologia, cerca de 50% foram obrigados a mudar de trabalho devido aos sintomas das doenças e metade foram, no fundo, tiveram uma redução remuneratória resultante desta alteração laboral. Em média, 40% passaram a ganhar 40% menos resultante desta alteração laboral, o que também é outro impacto financeiro da doença. Avaliámos a qualidade de vida. Porque é que é importante a qualidade de vida relacionada com a saúde? Portanto, em que medida é que a psoríase afeta a qualidade de vida relacionada com a saúde? Cada vez mais a qualidade de vida é estudada nos estudos epidemiológicos. O que é que ela é? Não é bem uma percepção geral do problema. Ela é definida por vários autores relacionados com a saúde, mas pode ser definida como a valoração subjetiva que o paciente faz dos diferentes aspectos da sua vida em relação com o seu estado de saúde, portanto é sempre relacionado com o seu estado de saúde, e cada vez mais OMS e outras entidades avaliam esta qualidade de vida. Avaliam sempre utilizando instrumentos específicos. Nesta página, por exemplo, estão aqui vários instrumentos para os profissionais de saúde, ou mesmo para quem não é, por exemplo, o SF36, são instrumentos já frequentemente utilizados nos estudos epidemiológicos e na prática clínica, no fundo para avaliar como é que o doente sente o impacto da sua doença, mas eles, mais do que isso, ou não diria mais do que isso, mas também são utilizados essencialmente para a avaliação económica, por exemplo, dos medicamentos ou dos tratamentos que existem para as doenças. Portanto, no fundo, quando nós avaliamos a qualidade de vida, queremos avaliar comparativamente as consequências da doença, quando está sem tratamento, quando está com tratamento e quando está com os diversos tipos de tratamento. E, portanto, a qualidade de vida relacionada com a saúde é algo que é nomeadamente avaliada nos ensaios clínicos e noutros para poder definir programas e políticas que melhor sirvam o doente no seu dia-a-dia. Nós utilizamos neste estudo dois instrumentos. Um instrumento genérico, que é preconizado, muito utilizado, a quem pedimos autorização é um organismo, que é o Eurocall 5D, que avalia basicamente cinco dimensões da vida do doente: a dimensão da mobilidade, dos cuidados pessoais, das atividades habituais do dia-a-dia, da dor, desconforto e da depressão. Portanto, pede ao doente para dizer como é que, relacionado com a sua doença, ele sente estes aspectos e depois apresenta uma escala visual de 0 a 100 em que o doente vai dizer como é que se sente nesse dia em concreto e dá um valor. Neste caso concreto, utilizando o Eurocall 5D, vemos que destas cinco dimensões, isto é, mobilidade, cuidados pessoais, atividades diárias, dor, mal-estar, ansiedade e depressão, as duas áreas mais afetadas no doente com psoríase são, sem dúvida nenhuma, a ansiedade e a depressão em primeiro lugar e, em segundo lugar, a dor e o mal-estar. No caso da ansiedade e depressão, podemos ver que a maioria dos doentes apresenta alguns problemas, portanto é claramente afetada, que vem reforçar os resultados anteriores sobre as comorbilidades. Quanto ao score, portanto, naquela escala analógica em que pedimos de 0 a 100, classifique como é que se sente hoje, vemos que, apesar de tudo, o score médio é elevado, 68,6. As pessoas não valorizam tanto numa escala de 0 a 100, sendo que a grande maioria se situou dos resultados no quartil mais elevado, portanto, entre 75 e 100. Utilizamos depois uma escala de qualidade de vida mais específica para as doenças dermatológicas, que é o DLQI, que com um conjunto de 10 perguntas foca especificamente as questões que podem afetar o doente com problemas a nível da pele. E aqui vemos que os resultados já são um bocadinho mais específicos e daí temos utilizado dois instrumentos e cerca de 50% já refere que, isto depois tem domínios, estou apenas a apresentar o resultado global, que tem, portanto, quase 22% dos doentes referem um efeito moderado, outros 20% um efeito grave da psoríase na sua qualidade de vida e 5% ou quase 5% um efeito extremamente grave na sua qualidade de vida, nestas áreas específicas que são focadas no instrumento. Então, porque o importante é discutir agora a seguir, como principais conclusões prévias destes resultados que vos apresentei, pensamos que, apesar do surgimento de novas terapêuticas, a psoríase continua a afetar fortemente o dia-a-dia do doente, sendo que a maioria destes doentes sente sintomas da doença diariamente, que a doença em Portugal neste momento será maioritariamente diagnosticada na especialidade, no entanto, mais de metade dos doentes são acompanhados posteriormente em hospitais ou clínicas privadas. Quanto à acessibilidade à consulta de acompanhamento, 25%, apesar de tudo, referiram dificuldades em ter acesso a esta consulta de acompanhamento na medida do que eles achariam que era pertinente. Relativamente ao absentismo profissional e escolar, resultante dos sintomas da doença, 13% destes doentes indicam ter faltado, portanto, há um absentismo significativo para uma doença teoricamente dermatológica. Mais de 5% dos doentes referiram ter sido obrigados a mudar de trabalho devido aos sintomas da doença e esta mudança originou uma redução dos resultados. E quanto à qualidade de vida, as áreas mais afetadas no doente com psoríase são, sem dúvida, a dor e o mal-estar e a depressão. Sendo que, no dito DLQI que acabei de falar, 25% dos doentes com psoríase referiram um efeito grave ou extremamente grave, portanto, que se sentem extremamente afetados por terem psoríase no seu dia-a-dia. Como key points e resultantes, obviamente, dos dados, mas não só, gostaríamos que fosse lançado um bocadinho para discussão, que no fundo é importante valorizar junto da comunidade em geral que a psoríase é uma doença crónica, portanto que ainda não tem cura e sistémica e que tem comorbilidades que é preciso tratar e valorizar, que os resultados aqui apresentados ainda são apenas uma primeira análise, mas que vamos publicar e divulgaremos junto da PSO os resultados, digamos, mais analíticos, que o doente tem de estar no centro da tomada de decisões e que foi por isso que tomámos a decisão de fazer este tipo de estudo, o estudo PRO, portanto, com resultados reportados pelo doente, mesmo que não abranja outras áreas mais clínicas em relação às quais já existem alguns estudos, que a participação da pessoa foi essencial para que este estudo se realizasse e, portanto, que as associações doentes podem e devem ser parceiros e facilitadores dos centros de investigação para podermos envolver doentes mais esclarecidos na participação destes estudos. E, finalmente, e em parte a razão de estarmos aqui hoje, que a realização destes estudos é uma mais-valia, sem dúvida, para as associações doentes, mas também para os decisores políticos, porque lhes fornece ferramentas para fundamentar as suas decisões com base na evidência. E isto é essencial. Nota final, gostaria de referir que este estudo foi e será importante, e já o estamos a fazer para colocar a psoríase na agenda, mas que ele só foi possível realizar porque efetivamente houve uma sinergia de meios. Os centros académicos não fazem nada se não tiverem doentes esclarecidos disponíveis, isto é, associações de doentes que nos facilitam o acesso a esse tipo de doentes, a indústria farmacêutica que também, digamos, lubrifica aqui todo o sistema e, no fundo, a academia que depois, juntamente com os peritos clínicos, pode e deve realizar estudos robustos para fornecer evidência. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Primeiro, felicitar todos os presentes e dizer que é com orgulho que participei na comissão científica deste estudo, juntamente com o Dr. Oliveira, que teve a amabilidade de deslocar de Coimbra para vir até aqui estar connosco para também participar neste debate, e também agradecer o acolhimento que vem, aliás, felizmente, vindo a tornar-se quase um clássico nos últimos anos. Temos vindo cá sempre nesta altura, o ano passado não por motivos de força maior, por conhecimento do calendário eleitoral, mas nos outros anos temos vindo sempre falar desta doença crónica, que incompreensivelmente não é ainda classificada, ou não é ainda legislada como doença crónica, apesar da resolução da OMS e toda a evidência que este estudo suporta e sustenta, mas que nem seria necessário. É de facto uma evidência, é um clássico, sabe-se que a psoríase é com efeito uma doença crónica e falta o seu reconhecimento como tal. Porque só a partir daí, a partir de uma boa legislação, é que se consegue depois também conseguir minorar algum destes impactos que foram aqui também descritos. Portanto, no fundo o que se pretende é trazer mais qualidade de vida para os nossos doentes, é trazer estes estudos, que são estudos epidemiológicos, observacionais, mas que são muito importantes porque nos traz os outcomes do doente, aquilo que o doente sabe sobre a doença, e aqui também os seus doentes, também, de facto, visitar a pessoa de Portugal, porque com uma boa informação do doente conseguimos uma boa parceria, uma boa sinergia de pontos de vista, que depois possibilita que consigamos, de facto, controlar esta doença crónica, que não tem ainda cura, mas que se consegue controlar com bastante eficácia, como comprova também a nossa atividade clínica. E pronto, penso que estaríamos aqui então prontos para debater alguns pontos. Os comentários que eu gostaria de fazer, focar aqui três ou quatro assuntos. Primeiro, o ponto da hereditariedade. Os doentes perguntam-nos sempre, eu tenho psoríase, o meu filho pode vir a ter. Nós dizemos sempre, quem tem na sua família? E de facto há uma maior agregação familiar de casos. E vê-se que em cerca de um terço dos casos, aqui no estudo até mais, há uma consanguinidade que depois se repercute na agregação familiar dos casos. Portanto, há uma maior agregação familiar de casos. Em segundo lugar, também chamar a atenção para as dificuldades do acesso às consultas e para maior acantonamento, para a maior prevalência dos cuidados prestados a estes doentes a nível dos grandes centros universitários e logístico do país, portanto, no litoral, na capital, em Coimbra, no Porto. Estas assimetrias têm que ser combatidas. E penso que aqui seria importante trazermos algumas ideias novas. Portanto, também se vê que há mais, que há uma grande afluência dos doentes só a médicos especialistas, mas seria importante trazer para aqui também a medicina geral e familiar e também a telemedicina, isto é, dar a outros, ter outros protagonistas que possibilitem um maior e um melhor acesso em períodos de tempo mais otimizados para que os nossos doentes possam ser melhor tratados. Portanto, trazer aqui talvez um papel a curto, médio prazo já para combater estas assimetrias regionais e não esquecer nunca as ilhas, não é? Que também pagam impostos, e trazer aqui o papel da telemedicina e também a medicina geral e familiar. Penso que estes são dois vetores a ter em conta. Portanto, o vetor de conseguirmos trazer uma melhor assistência para os nossos doentes, facilitar o acesso às consultas, não só de especialidade, sendo que com uma boa formação da medicina geral e familiar, pois os casos, aqueles casos de doença moderada a grave, ou com maior impacto físico ou também com impactos decorrentes na qualidade de vida, e que os casos mais diferenciados poderiam, numa segunda linha, ser canalizados para o próprio, então para as consultas de dermatologia. E depois estes impactos, os impactos económico-financeiros são também uma realidade, sendo que eu há 5 anos, ou há 6, penso na Célia Infarmed, tive a oportunidade de apresentar um estudo levado a cabo pela plataforma Mais Saúde, portanto, um grupo de associações doentes, doenças todas elas com o denominador comum de ser doenças autoimunes, também com o Luís e com o apoio da indústria farmacêutica, em que se apresentou, na altura, então, ao Ministro da Saúde, que um doente bem tratado, um doente bem referenciado, estas terapêuticas, estes doentes bem tratados são mais valias do ponto de vista de política. Isso se discute em políticos, o objetivo de facto é chegar ao decisor político. Uma boa política a médio prazo é sempre mais valia, porque estes doentes tornam-se ativos social, profissional e até familiarmente, pagam impostos e com isso a médio prazo significa que se tornam menos onerosos para o nosso Serviço Nacional de Saúde. E pronto, penso que são essas as linhas fundamentais que me apraz aqui a registar. Não sei se querem participar já ou guardar depois do coffee break a discussão. Portanto, os grandes comentários são, primeiro, felicitar aqui também a senhora professora pela sua brilhante apresentação e, de facto, estes estudos são uma ferramenta fundamental para que as associações de doentes consigam chegar ao decisor político, para que depois, a curto e médio prazo, consigamos, não a longo prazo, mas a curto e médio prazo, temos de ser mais ambiciosos, mais proativos, consigamos também melhorar os nossos próprios outcomes do nosso trabalho.
Muito obrigada. Vamos então fazer uma pausa com cerca de 20 minutos. Convidamos todos para um coffee break aqui no corredor. Muito obrigada. Face à realidade. Na mesa está a jornalista Marta Reis, dos jornais Sol e I, como moderadora. Fazem parte do painel de debate o Dr. Hugo Oliveira, membro do Conselho Científico do Estudo Pessoa, a Dra. Maria Antónia Almeida Santos, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Dr. João Ramos, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e teremos ainda um representante do Bloco de Esquerda, que aguardamos a qualquer momento. Iniciamos então o debate.
Bom dia a todos. Vamos então começar a discutir estes resultados que foram apresentados esta manhã e de que forma é que podemos pensar em mudar alguma coisa e dar uma resposta melhor e que cause menos sofrimento aos doentes que têm psoríase. Uma doença que afeta 200 mil pessoas em Portugal, não é coisa pouca. Temos aqui pessoas bastante sensíveis a esta temática. Temos o Dr. Hugo Oliveira, que estudou o assunto e que é talvez de nós o maior especialista em psoríase aqui na mesa. Depois temos o deputado João Ramos, do PCP, que além disso tem formação de enfermeiro, por isso conhece bem as dificuldades das pessoas e o sofrimento no dia-a-dia dos doentes, com as dores e com, muitas vezes, a ansiedade e a depressão que está associada à doença física, e que vimos neste estudo que metade dos doentes com psoríase têm também sintomas psicológicos e um sofrimento psicológico associado à doença. E a doutora Maria Antónia Almeida Santos, jurista, e no fundo tudo isto se resume ao nosso direito à saúde e ao direito ao acesso à saúde, que está salvaguardado na Constituição Portuguesa e que estamos sempre a discutir se conseguimos ou não garantir da forma mais adequada. Se calhar começaríamos por dois pontos, ou vou lançar só dois pontos para a mesa e daria a oportunidade a todos de dizerem algumas palavras e de exporem as vossas ideias. Dois pontos que ficam deste estudo, de coisas concretas que não me parecem estar bem. Metade dos doentes são acompanhados no privado. Não conseguem, aparentemente, entrar no Serviço Nacional de Saúde porque as consultas demoram muito tempo. Tive a oportunidade de ver esta manhã os dados que estão publicados no portal do SNS e temos tempos de espera de 3 anos médios para uma consulta de dermatologia no Algarve. Temos tempos de espera de 8 meses no São João ou em Guimarães. Temos tempos de espera de 557 dias, não é num hospital distrital, mas é aqui em Santa Maria. Portanto, alguma coisa não está a funcionar bem. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, daquilo que percebi, a medicação é comparticipada, muitas vezes é disponibilizada nos hospitais, portanto a coisa corre mais ou menos bem. O problema são muitas vezes os cremes e todos os outros produtos secundários ao tratamento, mas que acabam por ser muito importantes para o tratamento porque ajudam a minimizar o lado visível da doença, que é o que causa mais estigma e é o que causa mais problemas às pessoas no dia-a-dia. Portanto, são dois pontos aqui. Estamos a dar suficientemente apoio nestes produtos e, por outro lado, como é que se resolve o problema crónico da falta de acessibilidade no SNS? Começaria, passo a palavra ao deputado João Ramos, se quiser começar.
Muito bem, muito obrigado. Cumprimento a mesa, os restantes participantes na mesa, cumprimento os oradores. Gostava, antes de me referir aqui a alguma questão e algumas das questões que foram colocadas, dizer que não estive no painel de manhã, mas conheço, tiveram uma habilidade de enviar o estudo e por isso conheço o estudo e que já tive a oportunidade de participar. E gostava de dizer também que parece-me que este tipo de estudos são muito importantes por duas razões. Desde logo para que quem trabalha com os doentes com psoríase e os próprios doentes com psoríase poderem conhecer melhor aquilo que são as doenças, aquilo que é a doença, aquilo que é a realidade da doença, a realidade social e até económica, essa abordagem também é feita e isso é muito importante para quem trabalha e para quem representa e tem que representar um conjunto de e muito alargado de pessoas com esta doença na defesa dos seus direitos e na reivindicação de melhores condições para poderem viver com a sua doença. E este é um aspecto positivo do estudo. Tem outro aspecto positivo que está relacionado com isto e que, mas que é paralelo, que é a possibilidade de se falar na doença e de chamar a atenção. Ainda há pouco tempo tinha a oportunidade de ter estado reunido com a Associação Portuguesa da Psoríase, na pessoa do seu presidente, e uma das questões que nos colocava era o pouco conhecimento que há de forma geral da doença e das implicações para a vida dos doentes. E esta foi uma maneira a aferir, porque eu ouvi hoje de manhã na rádio um amplo destaque à questão do que estava aqui a passar, à questão do estudo, da apresentação e dos resultados do estudo, e por isso é um elemento importante para que se fale na doença e dar a conhecer a doença e as dificuldades associadas. Eu penso que uma das coisas que este estudo, uma das coisas que o estudo revela, já não é propriamente novidade para nós, que é, mas vem afirmá-la e é importante que o faça, que é a dificuldade de resposta que o Serviço Nacional de Saúde tem em algumas áreas. É conhecido e dispenso-me de estar aqui a expressar a avaliação que fazemos das causas desta situação. mas acima de tudo prende-se com subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. E por isso aquilo que o estudo revela é que os doentes têm que recorrer ao privado porque não encontram respostas que necessitam por parte do Serviço Nacional de Saúde, e isso só confirma aquilo que são um conjunto de dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta e que é preciso ultrapassar. Mas quando se faz esta abordagem aos doentes, que, e são mais de 50% que recorrem ao privado para poderem ter acesso a tratamento, a mim deixa-me, levanta-me outra preocupação, que é, e há um gráfico que mostra isto, entre os doentes que recorrem ao privado e a especialistas, os doentes que se tratam no seu médico de família, e a questão é, há mais de metade dos doentes recorrem aos serviços privados e outro dado que é avançado é que as limitações económicas podem travar os doentes no acesso aos cuidados e aos tratamentos. E isto levanta logo a pergunta: qual é a realidade dos doentes e a necessidade de aprofundar dos doentes que ficam sem resposta e que estão sem resposta? Qual é este número e o que é preciso fazer para ultrapassar esta questão? Depois, e nesta questão dos especialistas e das respostas, o estudo faz a referência, identifica claramente a necessidade e a falta que existe da especialidade de dermatologia no Serviço Nacional de Saúde e da resposta da dermatologia. Isto cruza-se com cruzando agora também com o que é a nossa discussão na Assembleia da República. Nós, nos últimos meses, tem vindo a ser discussão mais ou menos recorrente na Comissão de Saúde a questão da formação dos médicos em Portugal, a questão do acesso às especialidades médicas e dos estudantes de medicina que, tendo terminado o curso, não conseguem entrar numa especialidade, ficam numa espécie de limbo. Isto para nós é preocupante, e eu falo nisto porque cruzo isto com a questão das especialidades e a existência de especialidades. O que, na nossa avaliação, pode estar em cima da mesa será o retorno a uma situação de médicos indiferenciados, sem especialidade. E entendemos que isto não é positivo. Aliás, a capacitação do Serviço Nacional de Saúde fez-se através da especialização dos seus profissionais. E por isso, retornar a uma situação desta natureza não será positivo e tem implicações, claro que muito mais vastas do que o que estamos aqui a tratar hoje, mas não deixam de se cruzar aqui com esta realidade da carência de profissionais e de especialistas. E não sei se já estou a falar há muito tempo.
Não está. E perante esse diagnóstico, vê alguma medida concreta? Eu estava a ouvir falar e a pensar se não faria sentido haver... Sabemos que há estas dificuldades e demora na entrada no sistema, mas não faria sentido haver uma via verde para uma doença crónica, para um doente crónico, ou aquela coisa que estamos sempre a ouvir falar do dinheiro seguir o doente e de uma pessoa diagnosticada com a psoríase, tal como acontece com outras doenças, haver um financiamento associado à doença que depois paga a consulta no Hospital Santa Maria, no Algarve, ou se o SNS não der resposta, paga a consulta fora do Serviço Nacional de Saúde? Faz sentido ir por aqui?
Eu julgo que esta questão que coloco é uma questão mais de fundo e de natureza política ou ideológica, que é perceber o que é o Serviço Nacional de Saúde e como é que funciona ou coexistem respostas públicas de respostas privadas. Quem não tem resposta, eu admito e percebo que quem não tem resposta precisa de uma resposta e quer encontrar a resposta. Mas a leitura e o entendimento que fazemos é que, se não houver um Serviço Nacional de Saúde forte e com capacidade de resposta, estes problemas não se resolvem. Aliás, basta ver um conjunto de situações que ocorrem, que em situações verdadeiramente graves, o Serviço Nacional de Saúde é sempre a resposta de retaguarda. E por isso demonstra aquilo que é a sua importância e a necessidade de reforçar. Mas coloca e tratava as questões do doente crónico, eu também gostava de dizer, e da doença crónica, e até porque é uma proposta que temos seguido e que temos apresentado e que julgamos que é importante. Esta esta questão, por exemplo, das taxas moderadoras e a isenção da doença crónica. Aquilo que nós entendemos é que o que deve estar isento é o doente crónico e não a doença crónica. Porque, no caso da psoríase, isso é muito claro. Há um conjunto de patologias associadas que o doente se é isento de taxa moderadora, porque tem psoríase quando vai, mas se for um dos problemas associados, como não é a patologia de que é isento, já não está isento da taxa moderadora. E este é bem um exemplo, como há outros, como há diabetes e outros exemplos, de que a abordagem deve ser feita ao doente e não à doença.
Muito bem. Passo então a palavra à doutora Maria Antónia Almeida Santos. Como é que saímos desta situação? Medidas concretas, ideias concretas para mudar a situação dos doentes?
Muito obrigada. Antes de mais, eu queria saudar cordialmente todos os presentes, saudar, obviamente, os organizadores deste encontro e, principalmente, saudá-los pela apresentação deste estudo e, desde já, pela magnífica aula, digamos assim, que nos deu a professora Sofia Oliveira Martins. Eu sou a menos qualificada nesta matéria, nesta mesa, mas é sempre bom poder aprender. Eu acho que, enquanto deputada e, de certa forma, com a minha cota parte decisora política, é sempre muito importante podermos estar a par e conhecermos os estudos que as sociedades científicas, que neste caso com a colaboração de todos os doentes e principalmente com o empenho sempre inestimável da Associação. Queria também saudar o meu colega João Ramos, a nossa moderadora, e obviamente o Soutor, que tem aqui um papel fundamental para nos poder, de certa forma, ajudar a encontrar soluções, porque eu penso que é na comunidade científica e nos profissionais de saúde que nós muitas vezes, não só os doentes, muitas vezes podemos encontrar respostas para as nossas decisões políticas. Eu tive a oportunidade de ouvir a apresentação do estudo. Penso que foram realçadas questões muito importantes, desde logo esta doença e o conhecimento desta doença. Eu já tive a oportunidade de participar em vários debates e ouvir vários debates sobre a psoríase e, de facto, sendo uma doença incapacitante, a doença de pele tem sempre um impacto muito grande e foram focados uma série de problemas que os doentes têm, não só aqueles que já foram aqui frisados, como o acesso ao tratamento, o diagnóstico ser feito por dermatologistas, o problema também das assimetrias regionais e muitas vezes o acesso às consultas de acompanhamento não são uma realidade. Portanto, eu acho que todos nós estamos conscientes de que é de facto um problema difícil viver com psoríase quando não se tem um acompanhamento a que se tem direito, e agora sim falo de direitos, a que se tem direito. Mas também não é novidade para ninguém se eu disser que o direito à saúde e o acesso ao tratamento, que são direitos elementares, uma coisa é nós falarmos nos direitos, outra coisa é muitas vezes é o acesso e o gozo desses mesmos direitos mais elementares, e por isso penso que é importante este encontro para podermos encontrar soluções. Desde logo penso que poderíamos estender também o diagnóstico da pesoria-se, pelo menos numa fase inicial, mas isso eu depois gostava de ouvir o Sr. Dr. Hugo Oliveira a falar desta questão, se era possível ou não, às consultas de medicina geral e familiar. Como sabem, estamos numa evolução de um grande esforço no sentido de dar um médico de família a todos os portugueses. É evidente que ainda há um caminho a percorrer, mas sendo a medicina geral e familiar, o médico de família, a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, eu penso que seria uma boa medida poder haver aqui uma interdisciplinariedade entre especialidades. Não sei, eu estou a lançar questões, mas também penso que teríamos todos algum benefício nisto. Que muitas vezes os profissionais de saúde não têm a facilidade de trabalhar em conjunto quando se trata de especialidades diferentes. Eu acho que o futuro é para aí que caminha e em doenças como a psoríase, que ainda por cima têm consequências desde a depressão ou outras que já foram aqui faladas, ao mal-estar quotidiano, diário, à parte do estigma que causa tantas vezes as consequências que já foram focadas, como o absentismo, etc. Eu penso que seria muito bom haver aqui uma interdisciplinariedade entre vários saberes. Também, outra questão se prende, obviamente, com os tempos de espera. Também acho que hoje temos um mecanismo que nos permite avaliar melhor estes tempos de espera e de alguma forma combatê-los. Há o portal do Serviço Nacional de Saúde em que nós podemos ter acesso em tempo real aos tempos de espera das consultas. Talvez assim um utente do Serviço Nacional de Saúde e havendo a mobilidade entre hospitais pudesse de certa forma abreviar o seu sofrimento, tendo uma consulta. É óbvio que isto são tudo boas intenções, há mecanismos para isso. Temos que continuar a procurar como é que podemos colmatar estas falhas. Também gostava, ao mesmo tempo, de dizer que a Associação e ao longo de vários anos fizeram um trabalho inestimável no sentido da sensibilização da opinião pública em geral e dos decisores políticos para esta doença. Isto teve o seu caminho. Eu lembro-me, quando eu vim para o Parlamento, a primeira vez que me falaram em psoríase eu nem sabia o que era. E tive que ir perguntar, tive que ir ver. Hoje, sinceramente, quando falamos a um deputado, pelo menos da Comissão de Saúde, que não tenha uma formação na área da saúde, o que é psoríase, sabem pelo menos que é uma doença de pele, ou que pelo menos também se manifesta na pele e que traz um grande incómodo. Talvez não saberão que é uma doença crónica ou que tende para a cronicidade, mas sabem, têm uma noção. Portanto, eu penso que este trabalho também é importante e é assim que nós podemos ir apresentando soluções. Portanto, estender o diagnóstico também para a medicina geral e familiar, depois gostaria de ouvir o Sr. Doutor, tentar, pelo menos para uma consulta, para a primeira consulta ou para as consultas em que os doentes estão muito aflitos, não ter algum mecanismo ou de via verde ou pelo menos de passar a lista de espera, ultrapassar a lista de espera, trazer algumas modificações na questão das faltas ao trabalho. Muitas vezes essas justificações também têm a colaboração dos profissionais de saúde. Também podia haver aqui um mecanismo de agilização de combater este absentismo e de ajudar a que os doentes se possam sentir melhor e com melhor bem-estar, pelo menos quando estão em fase de crise. Isto são primeiras ideias para continuarmos a discutir, com certeza, mas desde já penso que é muito oportuna a realização deste encontro.
Muito obrigada e obrigada por lançar já a questão para o próximo interveniente, Dr. Hugo Oliveira. É o que, como eu disse inicialmente, é o que conhece melhor esta problemática no dia-a-dia. Pedia-lhe então que respondesse à interrogação da doutora Maria Antónia Almeida Santos sobre se faz sentido serem os médicos de família a diagnosticar, a fazer o primeiro diagnóstico.
Também,
com certeza. Aí trabalho de equipa, mas faz sentido, de alguma forma, haver aqui uma delegação de tarefas. Até tem-se falado muito da questão da teleconsulta e dessa articulação via telefone, via Skype, ou o que for, entre os médicos especialistas nos hospitais e os centros de saúde. É esta a questão, um chapéu, mas queria que conseguisse identificar assim, o top 3 dos problemas que mais atrapalham o dia-a-dia no hospital, no consultório e as queixas dos doentes.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar a pessoa de Portugal, na pessoa do seu presidente, o Sr. Jaime Lancia, que sem ele e sem esta associação não teria sido possível este estudo, não estaríamos agora aqui a discutir esta doença tão importante. A Faculdade de Farmácia, na pessoa da Sra. Professora Sofia Martins, os senhores deputados. Eu sou um mero técnico de saúde e, portanto, posso contribuir no dia-a-dia, tal como os colegas aqui presentes. Tratamos doentes com psoríase, mas muito do que se pode fazer para mudar a realidade dos doentes com psoríase passa pelos decisores políticos, passa pelo que se faz aqui nesta casa, que é a Casa da Democracia, portanto, que eu não sou de todo um político, é a primeira vez que ponho aqui os pés, tenho muito gosto em estar aqui presente também. De facto, voltando um bocado atrás ao estudo, das coisas que me chamaram mais a atenção foi, de facto, 60% dos doentes serem vistos por dermatologistas, serem acompanhados por dermatologistas, e mais de metade seguidos essencialmente na privada. Tendo em conta o nosso país, a articulação que foi desenhada dos cuidados de saúde primários, em que toda a gente, em princípio, tem direito a um médico de família que pode referenciar para um hospital, de facto, isto não faz assim um grande sentido. Portanto, e até choca um bocado uma pessoa deparar-se com estes números. Sem nenhum demérito da medicina privada, que eu defendo, não só os grandes grupos que têm emergido, mas também o pequeno profissional liberal, que deve ser protegido, portanto, eu defendo a liberdade de escolha, mas, de facto, o Serviço Nacional de Saúde deve ser a espinha dorsal dos cuidados de saúde neste país, não é? E tem sido o Serviço Nacional de Saúde que tem promovido a qualidade da medicina que se faz em Portugal e que é reconhecida internacionalmente. Portanto, qualquer médico português vai lá fora e nós subejamente constatamos isso e antes de transmitir, de facto, nunca fazemos má figura. E isso deve-se às carreiras médicas e ao que tem sido alcançado. Trabalhando no Hospital Central como trabalho, faz parte da nossa realidade ter sempre internos de medicina geral e familiar sentados ao nosso lado. Portanto, por vezes até se torna pesado, porque não são só de medicina geral e familiar, são de outras especialidades, são estrangeiros, temos com frequência brasileiros, mas de facto tem que haver essa articulação e se não houvesse esse Serviço Nacional de Saúde com essa capacidade de resposta, não havia essa atividade formadora que é indispensável. E de facto assisto com muita preocupação a esse esvaziamento que se tem notado no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no Algarve, não é? Uma situação que é extremamente preocupante. Portanto, de facto, hoje em dia um doente, não é, com uma psoríase grave no Algarve não tem acompanhamento no hospital, não é? Que é muito complicado. E, de facto, em termos de geográficos, torna-se difícil ir a outro hospital, portanto, de facto, não sei como é que isso pode ser resolvido, tem que ser resolvido nesta casa. Não sei se é dotar os hospitais de autonomia de gestão, os diretores de hospitais poderem contratar equipas, a gestão por objetivos, portanto, não sei como é que isso poderá ser alcançado. Em termos de três medidas concretas, portanto, uma delas passa também pela educação da própria população. De facto, também sou assistente na Faculdade de Dermatologia e até os próprios alunos de medicina que chegam ao quarto ano pouco sabem sobre a psoríase. De facto, é uma coisa que choca sempre um bocado ter uma ideia tão vaga de uma doença que é tão frequente. E são pessoas que são mais motivadas, não é? Vão ser médicos. Quanto mais a população, não é? De facto. E enquanto pai, que tem livros de medicina, nomeadamente dermatologia em casa, também constato, de facto, que as doenças de pele causam alguma aversão. Portanto, quando eu estou a folhear os livros, ou as vezes tiro aos dedos, os doentes, os meus filhos olham com alguma repulsa. Isso pode explicar um bocado esta situação. Portanto, tem que haver um grande esforço coletivo de sensibilização da população, que eventualmente até poderia começar na escola, porque não uma disciplina de cidadania e educação para a saúde e que fossem abordadas algumas das principais patologias, ou se fosse abordada a doença crónica e os direitos que as pessoas têm a serem tratados e a possibilidade que as diversas doenças têm de serem devidamente equilibradas. De facto, a medicina tem progredido muito, não é uma fatalidade que uma pessoa tenha que viver com a doença sempre. Um dos últimos doentes que eu vi ontem à tarde, um doente com psoríase e que logo com a primeira medicação sistémica clássica e barata que se instituiu, um senhor com 40 anos, pai de família, ao fim de 2 meses, a despedir-se, diz-me que não esperava poder estar bem da sua psoríase, portanto não contava com isso, portanto ele não tinha expectativas nenhumas porque se habituou durante anos a andar controlado com tópicos, não é? Portanto, os próprios doentes muitas vezes não estão sensibilizados e não exigem, portanto, por falta de conhecimento. A medicina geral é fundamental, portanto, temos que nos articular com os cuidados primários de saúde, tal como se faz noutros países, e de facto não há motivo para não haver um maior envolvimento da medicina geral e familiar, até porque 80% dos doentes com psoríase têm uma doença ligeira, acessível a cuidados tópicos, na maior parte dos doentes, e o diagnóstico da psoríase é um diagnóstico clínico, não é preciso fazer nada de especial, portanto é simplesmente conhecer a doença, falar com o doente, saber a história familiar, e portanto não é assim muito difícil e provavelmente é mais fácil do que grande parte das doenças que os clínicos gerais tratam. Portanto, de facto, tem que haver um grande envolvimento. Já agora, portanto, para trazer algumas ideias concretas que entretanto me ocorreram, até se prendo um bocado a ver com o meu envolvimento com a psoríase. Como é que eu fui assumir um papel maior de destaque na psoríase em Coimbra? Porque comecei a estar relacionado com a fototerapia, portanto, cabines de raios ultravioletas para tratar doentes com psoríase, e que é uma terapia que é extremamente eficaz, portanto é tão eficaz como os melhores medicamentos biológicos que existem hoje em dia. Claro, tem mais constrangimentos, mas é extremamente eficaz, os doentes gostam, mas foi-se tornando crescentemente menos acessível, para não dizer quase inacessível aos doentes. Portanto, a fototerapia, até agora, nos esquemas clássicos, começava-se com os tópicos e depois muitos doentes, quando precisavam de mais qualquer coisa, faziam fototerapia. Nos hospitais públicos, cada vez menos há centros a fazerem fototerapia. Funciona em horários em que as pessoas estão a trabalhar. Portanto, não há flexibilização de horários para os enfermeiros poderem ligar as cabines aos doentes. E por que não também ser comparticipada a realização de fototerapia na medicina privada? Portanto, assim como os medicamentos que um médico receita no consultório são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, porque não a fototerapia ser comparticipada, não é? Portanto, haver algum tipo de acesso, porque a impressão que em termos de efetividade, custo-benefício seria uma coisa bastante benéfica e que os doentes veriam com agrado. Outra medida muito concreta, muito fácil, não sei se é fácil ou não, prende-se com os cremes. Portanto, os doentes com psoríase precisam de cremes hidratantes, são fundamentais para eles, que não são comparticipados. Claro que torna-se difícil comparticipar um creme que pode ser utilizado por qualquer pessoa para muitos outros objetivos, não é? Mas, eventualmente, em doentes que sejam seguidos e tenham um diagnóstico estabelecido de psoríase, seja atribuído um vale mensal para um creme hidratante. Por que não? Não é? E provavelmente esses doentes seriam melhor e com menos necessidade de cuidados médicos mais caros. E deixava assim para já só essas perguntas.
Obrigada, e já são muitas propostas, se calhar coisas que alguém que não lida com a doença não pensaria. Portanto, esta ideia da fototerapia ser comparticipada como uma fisioterapia que os doentes vão fazer a uma clínica convencionada com o Serviço Nacional de Saúde, e esta ideia do val creme hidratante, como tivemos o val dentista e já tivemos outros vales no SNS, certamente, não sei se será fácil, mas não seria inédito. Abro se calhar agora a discussão, antes de voltarmos aqui à mesa, também para recolher contributos das pessoas que estão aqui na sala do Senado. Alguém quer colocar alguma questão, fazer uma intervenção, fazer uma proposta? Se quiser apresentar-se, por favor.
Muito bom dia. Desculpem a minha voz, mas estou um bocado engripada. Chamo-me Alcina Trindade. Em meados do ano passado, eu tinha um problema de uma tendinite, ia ser operada, e apareceu-me, portanto, na mão direita umas bolhas de pus que a médica de família disse possivelmente seria uma alergia, portanto, à tala, e para eu tirar a tala. Tirei a tala porque ela dizia que era muito localizada. Tirei a tala e entretanto, a coisa evoluiu para a mão esquerda também. Como eu sou diabética também, já dependente da insulina, perguntei ao meu médico dos diabetes se deveria consultar, portanto, um dermatologista, e ele disse-me logo que sim. Consultei, eu tenho, felizmente tenho um sistema de saúde privado, e fui ao dermatologista, ele fez-me um exame à pele completo e fez-me uma biópsia. A biópsia veio a confirmar que tinha psoríase palmar. Então o conselho era... Eu perguntei, por acaso tinha uma semana de praia nesse dia, perguntei se podia ir para a praia, e a médica disse sim, pode e deve, e quando for para a praia ponha as mãos assim durante 20 minutos. Eu fui para a costa e realmente as coisas melhoraram um pouco. Simplesmente, eu fiz uma semana de férias no Algarve, e quando vim do Algarve eu estava com uma infecção enorme nas mãos. As mãos gritadas, cheias de escamas, e por acaso tinha a consulta para o dermatologista logo. Eu vim no dia 20, no dia 22, e ele, quando viu as mãos, atou as mãos à cabeça e disse: vamos tratar de si. Receita-me ontem um antibiótico e um conjunto de pomadas, que lá está, não são comparticipadas, apenas uma é comparticipada. E os comprimidos de cortisona que tem...
Deixe-me só interrompê-la. Não, não, poderá continuar. Quanto é que gastou com esses cremes todos que teve que comprar?
Olha, ainda ontem fui comprar duas, e em duas pomadas que não são comparticipadas foram 25€ e tal. 25, e elas são três, aliás, são quatro. Uma para as gretas, outra para fazer uma mistura e fazer um tratamento à noite, que depois liga com um película aderente, é muito complicado. E quando estou de facto pior, eu tenho que recorrer aos comprimidos de cortisona, que me altera completamente o problema dos diabetes. Estou controlada pelo médico assistente, portanto, da especialidade dos diabetes, mas... É um bocado complicado. Eu estou novamente, estava muito bem, estou novamente com a começar a crise. Eu parei de tomar os comprimidos há 5 dias e não queria retomar novamente. Mas a pergunta que eu queria pôr é: qual a origem da psoríase? E o que é que, se há outro tipo de tratamentos, sem recorrer aos tais comprimidos da cortisona que me fazem imenso mal, e estas crises repetem-se. De facto, não se põe o problema, mas também pode pôr, porque viver da maneira como eu tinha as mãos é um bocado complicado. Eu não me deixo vencer, porque eu acho que tenho que ser mais forte que a doença. E, portanto, não se põe o problema da depressão, mas é caso para isso. E portanto, gostaria de ouvir, principalmente, o Sr. Doutor, se há algum tipo de tratamento que seja mais barato, porque cada vez que eu vou à farmácia... aliás, também não funciona a nível do centro de saúde. Porque a nível dos centros de saúde, eu tenho uma médica de família que, se o medicamento for caro, ela não passa a receita. Isto é lamentável. Altera o tratamento, que eu não altero, claro. Eu tenho um medicamento injetável que custa 110,50 € cada embalagem com duas canetas, e ela virou-se para mim e disse: eu não passo isto num doente crónico de diabetes. Portanto, há qualquer coisa aqui na saúde que não está a funcionar. Nós podemos poupar naquilo que é possível poupar, mas não quando se trata de doenças crónicas e já numa situação como é o meu caso, portanto, que agora se agrava.
Com a psoríase.
Eu fico mais nervosa, os diabetes aumentam. E, portanto, tudo isto está interligado. Era isso que eu queria.
Obrigada, Alcina. Passo então a palavra, se calhar, para uma resposta. Vamos tentar não nos alongar muito para podermos ouvir mais pessoas, mas são questões importantes.
A Sra. Alzira, eu exemplo uma pessoa que sofre muito com a sua psoríase, porque atinge uma área particularmente nobre da sua pele, que são as mãos, não é? Portanto, é uma psoríase muito invalidante. E foi perceptível para todos pelo seu testemunho. Eu não posso estar agora aqui a fazer uma consulta parlamentar, não é? Portanto, não me quero dirigir ao caso individual, apenas dizer-lhe que deve falar com o seu médico, não é? Portanto, a psoríase, no fundo, é um processo contínuo, não é? E, portanto, nada como ir mantendo uma boa relação com o seu médico e fazer-lhe essa pergunta, porque, com certeza, que há vários tratamentos disponíveis e, portanto, não se trata... A doença, tratam-se doentes, não é? Portanto, e há aqui uma série de variáveis que não podemos agora aqui avaliar e que numa conversa com o seu médico poderá discutir tudo isso com ele e perguntar-lhe soluções alternativas, que certas haverá. Mas, de facto, até este testemunho dos cremes que ela gasta acabam por sonar muito proibitivos, não é? E, então, nas mãos, são absolutamente fundamentais. A senhora tem que aplicar creme várias vezes ao dia para ir fechando as fissuras, não é?
E estas duas ideias, houve uma que disse, se calhar é mesmo assim, mas confundir com uma alergia é normal ou é falta de informação de alguns médicos que ainda existe?
Aqui até é normal, okay. Porque esta não é uma forma de psoríase tão comum, portanto, a psoríase mais vulgar são placas que aparecem nos cotovelos, nos joelhos, portanto, há assim imagens que são muito mais típicas e muito mais acessíveis ao diagnóstico por médico de família. Portanto, uma psoríase palmar até um dermatologista levanta problemas de diagnóstico diferencial, nomeadamente com eczema. Portanto, acho que aqui foi perfeitamente normal. Mas agora também levantou outro problema que é importante, que é algumas limitações que os próprios médicos de família encontram. Portanto, eles não sei bem como é que é, mas terão tetos que não podem ultrapassar e, portanto, eles têm que gerir a sua carteira de doentes e, portanto, é uma dificuldade que às vezes encontramos.
Mas já lhe mudaram receitas que passou aos seus doentes? Já teve situações destas como preferido?
Sim, é bastante comum, inclusive exames complementares de diagnóstico. Portanto, há uma coisa que não faz sentido, por exemplo, em Coimbra, portanto, no meu caso concreto, vemos muitos doentes, como o Hospital Central, que são de fora, que vêm de fora, e, portanto, doentes que vão fazer uma medicação sistémica têm que fazer análises. E portanto nós pedimos análises a esse doente, portanto, mas não é possível o doente pedir ao seu médico de família para fazer as análises no seu centro de saúde, porque eles têm instruções para não as pedir, porque sai do orçamento da ARS no centro de saúde, enquanto se o centro for acolhido no hospital, sai do orçamento do hospital. E portanto o doente, das duas uma, ou gasta outro dia para vir de propósito de Tondela, por exemplo, ou de Pombal ao hospital para fazer análise, ou tem que se levantar de madrugada e depois esperar até ao fim da manhã para ser visto com análise. Portanto, isso é uma coisa que não faz sentido, porque na última análise esse dinheiro vem sempre do Estado, não é? Portanto, tentar flexibilizar esses meios de pagamento dos exames complementares de diagnóstico.
Obrigada. Mais alguém quer intervir?
Thank you. Bem, tenho, aliás, o privilégio de ter começado, e não sei se alguns dos presentes na área da, concretamente, da medicina, da dermatologia, eu tenho o privilégio de ter trabalhado na Schering americana, antiga, agora Schering Plough, mas antiga Schering americana, o ASA, que foi, talvez, há cerca de 28, 30 anos, um dos laboratórios pioneiros dentro das áreas que intervinha, infecciologia, psicotrópicos e dermatologia. É talvez dos laboratórios mais fortes na área da dermatologia, com alguns produtos que, se tiverem aqui profissionais desta área da dermatologia, sabem que eram clássicos. E, concretamente, aparece um produto para a psoríase. Logo aí, eu na altura ainda não era diretor de marketing, era gestor de produto, mostrei esse interesse na pesquisa. Vou passar este ponto e vou referir, quando digo todo outro lado, porque nos últimos anos tenho estado nos Estados Unidos numa área que tem a ver com as medicinas complementares. Concretamente, um trabalho recente onde participei, com a Universidade de Stanford, alívio da dor de costas, com o efeito placebo. Exatamente. É que, neste momento, nos Estados Unidos, uma das preocupações, basta ir à internet, basta irem a pesquisar num canal de televisão que faz uma cobertura muito extensa, que é a CBS, sobre como é que isto funciona, o efeito placebo. Eu já vou focar na psoríase. Posso dizer que esse próprio estudo estava a ser financiado por um laboratório farmacêutico. Na realidade, todos nós sabemos, e aqui dou a notar e faço ênfase de que é frequente cada vez mais na televisão portuguesa, quando vejo de manhã os noticiários, que dizem: psoríase, não sabe-se a origem da doença. Enxaqueca, não sabe-se a origem da doença. Fibromialgia, não sabe-se a origem da doença. Ou seja, regularmente, eu sei que isso é motivo de notícia, começa a notícia ou a peça com o pensamento de não sabe a origem da doença. Ora bem, o que acontece é que muitas destas situações, ou 80%, têm exatamente esta tal origem da nossa mente. É aí que, gradualmente, e de uma forma, desculpem a expressão, quase exacerbada, nos Estados Unidos, estão a preocupar. Eu costumo dizer, em algumas palestras que eu faço, de que, quando eu pergunto à plateia há quantos anos é que pensam que existem os medicamentos, as pessoas variam ali entre 100, 150, vamos lá, vamos dar de barato 200 anos. Então, como é que eram as terapias antes dos 200 anos? Na Grécia, no Egito, aliás, eu costumo dar um exemplo, que é na China, uma medicina com 4 ou 5 mil anos, onde o médico na aldeia, na vila, tinha um salário, e o salário era suspenso quando apareciam doentes. É exatamente isso. Eles eram pagos para que não houvesse doenças. É este o grande paradigma que tem que ser assumido.
E pode-me explicar como? Não nos podemos alongar muito, porque penso que ainda haverá alguém que quer falar. Temos já pouco tempo contado. Origem da mente, no stress, talvez. Uma pergunta concreta ou uma proposta concreta?
Não. Fazer. Então, nesse caso, eu vou resumir. Okay. Eu, em Portugal, apesar de dizer há pouco que estou cá há pouco tempo, na minha vida, em cada 10 anos de vida, estou cá há 2 ou 1 ou 2 anos, mas, mesmo assim, sou responsável, ou pelo menos dos órgãos de direção, de algumas sociedades portuguesas, como, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Hipnose Clínica, com o Dr. Mário Simões, do qual eu faço parte da direção. Mas sou membro de outras direções clínicas, se bem que a minha formação base é biólogo, comecei com biologia e depois especializei-me na área de psicoterapia, mais tarde. Sou, aliás, nos Estados Unidos, discípulo, para quem quiser pesquisar na internet, do professor, também biólogo, Bruce Limpton, o único homem que neste momento desenvolveu teorias sobre o ponto de vista de regeneração mental. O que é a regeneração mental? É exatamente isso. Isto talvez até está a responder um pouco à sua pergunta. É que, exatamente como se cortarem o rabo a uma lagartixa e ela volta a crescer, também o professor Bruce Lipton nos Estados Unidos tem trabalhos de que nós conseguimos regenerar partes celulares do corpo humano através da mente. E o que eu digo é até que ponto, e vou, nesse caso, pela limitação do tempo, restringir a minha partilha, entendam como tal, até que ponto é que se pensa, como há pouco já em algumas citações diziam, o futuro, qual será o futuro em relação a um tema que toda a gente fala, toda a gente, que é interdisciplinaridade, mas ninguém faz. É exatamente isso. é que, na realidade, existem especialidades médicas que não se falam umas com as outras. Existem situações de avaliação clínica que não se falam com as outras. Eu, como digo, eu falo à vontade. Foram 25 anos do outro lado, foram ensaios clínicos de fase 4 que eu acompanhei em Portugal e agora vejo que exatamente há esse distanciamento. Eu sei que, em alguns hospitais, estou-me a lembrar no EPO, onde eu também já colaborei e fui responsável de um outro setor, já se faz o reiki, já se admite determinadas terapias complementares, mas até que ponto há esse diálogo? Essa é a grande questão.
Obrigada. É uma questão, era aqui questão para todo um outro debate, todo outro seminário inteiro, mas se calhar, resumindo aqui para o que interessa, as terapias complementares fazem sentido ou não na abordagem à psoríase e se as pessoas têm ou não o acesso suficiente a essas terapias?
Em primeiro lugar, portanto, sabe-se, foi bem sabido que o stress, portanto, ou seja, fatores relacionados com a mente, tem um papel importantíssimo no agravamento não só da psoríase, mas de muitas outras doenças. Agora, eu discordo de algum sentido que deu, no sentido da psoríase ser uma doença da mente. Portanto, a pessoa nasce com psoríase. Portanto, isso está hoje subejamente estudado. Existem mais de 12 genes que conferem a predisposição à psoríase. É curioso ver que, à medida que se foi desenvolvendo a terapêutica da psoríase, muitas vezes o conhecimento vai atrás da própria eficácia dos fármacos, nomeadamente dos biológicos. Estamos a falar de interleucina 12, 23, anti-interleucina 17, etc. Portanto, de facto, uma pessoa nasce com a psoríase. Pode herdá-la, pode haver uma mutação nos genes dessa pessoa que a torne predisposta para a psoríase, mas nasce não com a psoríase, mas com a tendência para a psoríase. Portanto, a psoríase está lá desde o nascimento da pessoa. E depois, ao longo da vida, há uma série de fatores que acontecem, uma infecção, um medicamento, um episódio de stress que faz com que a doença se manifeste, não é? Portanto, não quero isto dizer que uma abordagem holística do doente, entre as quais contam também os cuidados com a mente e o bem-estar do doente, não sejam importantes, mas eu acho que é perigoso dizer que a psoríase é uma doença primariamente da mente e que a regeneração mental seria a abordagem primária. Portanto, não concordo com essa abordagem. Concordo sim com as medicinas complementares. Medicinas, terapias, posso chamar de qualquer maneira, mas logo temos aqui uma dificuldade grande e que alimenta uma suspeição e uma falta de diálogo que é a ausência de definição neste país do ato médico. E, portanto, enquanto não for definido o ato médico, pois, portanto, torna-se difícil saber o papel relativo de cada profissional de saúde e de que maneira eles poderão articular.
Aqui a falar em simultâneo não era indelicadeza, estávamos a falar do ato de saúde que foi discutido no plenário na semana passada, se não estou em erro, e que vem pela primeira vez a definir as diferentes competências das profissões que é suposto interagirem na saúde. Só a última pergunta, vou passar a palavra para depois fazermos aqui uma ronda final.
Eu gostaria só aqui de acrescentar, porque eu também como colega e amigo pessoal até como médico do pessoal de Portugal, que nós não somos contra a abordagem holística e multidisciplinar do doente. Aliás, a pessoal de Portugal tem protocolos com instâncias termais. Portanto, mesmo técnicas de relaxamento corporal, nós vamos ter uma jornada no próximo sábado em que vai estar um colega que faz uma chamada psiquiatria de ligação que visa precisamente ajudar e colaborar os doentes, ensinar-lhes a lidar com a doença como um todo. Portanto, este ser complexo biopsicossocial deve ser abordado como tal, na complexidade e na individualidade de cada um, respeitando isso. E que respeitamos todas as posições, tudo o que seja bom para o doente. Se o doente se sente bem, irá apenas ao mar morto. Ok, o sistema de saúde alemão patrocina, subsidia a ida dos doentes, mesmo nos países nórdicos. Nós vamos no inverno, às Canárias, estão cheias de dinamarqueses, noruegueses. Porquê? Porque os próprios sistemas e as próprias seguradoras incentivam isso. Portanto, aquilo que se pretende é, como dizem os brasileiros, é somar. Estamos aqui para somar, para fazer bem, mas nunca pisando determinados limites e nunca saindo do âmbito do rigor científico. Nós somos médicos, temos a nossa formação, há de facto ter bem assente como ponto fulcral o que é o ato médico e ter cuidado com as chamadas medicinas alternativas. Com isto não estou a menosprezar, nem a minorar, nem sequer a discriminar qualquer posição que seja uma mais-valia para que tratemos o nosso doente como um todo. Se o doente, como seria, se sente bem a ouvir música clássica e apanhar sol com proteção, nós estamos aqui. A própria Pessoa de Portugal também tem um acordo já com os tópicos, e também respondi um pouco à primeira senhora, gostei muito de ouvir, fez uma explanação muito correta, falou também é diabética, portanto cá estão as comorbidades. Portanto, também já há motivos de tornando-se sócio também da própria Pessoa de Portugal, eu não estou aqui a apelar para que se tornem sócios, mas pequenas ferramentas, pequenas ajudas, tornando-se sócio com uma quota anual de 20 euros, conseguem-se benesses em termas, em ginásios, também a componente do desporto, portanto, e em próprios cremes que não são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. E aqui um outro vetor importante, que é chamar para cá também a indústria. E a indústria, de facto, também tem colaborado connosco. Nós temos tido muitos apoios. Há laboratórios que já se mostram disponíveis e que passaram à ação. Na prática, tem havido coisas feitas. Portanto, nós também somos um pouco fazedores. Gostamos de fazer e de apresentar trabalho. Todos os anos, eu comento aqui com o Dr. Melancia, temos de fazer 3-4 coisas novas. E todos os anos aparece trabalho feito, passa em modéstia, porque passa por aqui. Portanto, definir objetivos e alcançá-los para que estes doentes possam ter subsídios, por vezes, em pomadas que custam 15 euros, ter benesses, descontos de 6 euros em valor absoluto. Penso que é significativo. Não será o ótimo, mas já será bom. Ou pelo menos razoável. E, portanto, deixar esta mensagem de tudo o que seja feito para que permita aos nossos doentes, a estes doentes com a doença crónica, sentirem-se melhor e viverem melhor com a sua doença, tudo isso é bem-vindo.
Obrigada. Então, se calhar, aproveitando esta última deixa do o importante é somar, não é? Que é o que preocupa sempre, pedia-vos umas conclusões deste debate. O que é que retiram daqui? O que é que poderá ser feito? Já disseram isso, mas concretamente se há espaço para fazer alguma proposta concreta, até na comissão, nos trabalhos parlamentares, e no fundo, só para lançar aqui esta ronda final, esta ideia que foi partilhada pelo Dr. Hugo Oliveira do SNS deve ser a espinha dorsal da saúde que se faz neste país. É muitas vezes um debate ideológico, mas quer as pessoas que sejam mais adeptas da liberdade de escolha, aquelas que são menos, não têm dúvidas de que existe este dever de preservar o Serviço Nacional de Saúde como o centro, como a baliza dos tratamentos, como uma baliza da inovação e por aí fora. Portanto, seguindo a ordem inicial, passo a palavra ao deputado João Ramos.
Com limitação de tempo, não é?
Com certeza. Pois, temos assim 2 minutos e 50...
Mas eu acho que consigo ser muito, muito rápido. O Dr. Hugo Oliveira colocava uma questão que a mim parece importante, que é a participação, que é muito mais abrangente que esta discussão, a importância do médico de família e a participação do médico de família como primeiro elemento de contacto no sistema e que depois de diferenciação em função das necessidades, porque não teremos especialistas no país para acompanhar todos os casos de tudo, né? E por isso o médico de família é muito importante. E a importância de que cada português possa ter médico de família, que a deputada Maria Antónia Almeida Santos já aqui referiu, esse passo é um compromisso do Governo até o final da legislatura, que todos os portugueses o tenham, e isso, o Governo anterior também tinha esse compromisso e não o cumpriu, como é sabido, e por isso, se esse compromisso puder ser cumprido, é muito, muito importante. Mas o que eu julgo que não ajuda é, por exemplo, esta diferenciação entre a saúde e o Serviço Nacional de Saúde e depois alguma saúde enquanto negócio. E, por exemplo, eu que tenho ADSE, se eu for o meu médico de família, pago mais do que se for um especialista num hospital privado. É um médico. E isto estimula as pessoas num determinado sentido que muitas vezes não é o sentido adequado. Dizer que aquilo que o Dr. Hugo Oliveira referiu me parece muito importante, nomeadamente para começar a discutir algumas destas questões. Já tinha, quando estive há cerca de 15 dias reunido com a PSOE Portugal, com o Sr. Presidente, sugerido isto da necessidade da Associação ter uma espécie de caderno reivindicativo para aquilo que é as necessidades e a importância desta... Porque para nós aqui na Assembleia da República, que imaginam o que é o trabalho da Comissão de Saúde, a abrangência que tem. Se quem conhece bem os problemas vier muito focado naquilo que é as necessidades e as soluções que é preciso, ajuda muito a Comissão de Saúde, e por isso há aqui notas sobre respostas, sobre comparticipações, sobre um conjunto de matérias. Não digo aqui, logicamente, que depois cada grupo parlamentar há de ter um entendimento sobre esta matéria, ou até pode ter o mesmo entendimento, mas é importante um passo para iniciar a discussão e até a pressão sobre esta matéria. Como outra questão que me parece importante, que também pode ser alvo de reflexão, que é a questão da abordagem multidisciplinar à doença. O que nós vemos aqui no estudo é, aqui, de certo modo, uma segmentação com o grosso do contacto feito com o dermatologista ou com o médico de família. Há as questões que foram também referidas, a questão da saúde mental, que é uma matéria muito importante e da qual há problemas em Portugal. Nós temos problemas de resposta em matéria de saúde mental, mas perceber se como é que essa abordagem multidisciplinar era vantajosa e como é que ela podia ser feita. Porque há algumas doenças em que essa abordagem é feita, e isso também podia ser uma reflexão, constasse neste título, caderno reivindicativo, como eu lhe chamei. Para terminar, gostava de terminar com uma coisa que me parece positiva. Não sei, se calhar estou a fazer aqui uma abordagem e que não é correta, e depois me corrigirão se não for assim, se calhar no intervalo, se não tivermos mais tempo de... É que o estudo diz que 72% das pessoas são trabalhadores ativos. Isto, se contarmos os quase 10% que têm mais de 65 anos e são eventualmente reformados, temos 80% dos doentes que são trabalhadores ativos em idade de serem. E isto parece-me positivo, tendo em conta aquilo que é algumas características incapacitantes da doença, tendo em conta aquilo que é o estigma todo associado à doença. Aliás, vai ao encontro do que esta senhora dizia, esta vontade de eu é que tenho que ficar, eu tenho que superar a doença. E isto parece que está presente nestes doentes, o que me parece ser bastante positivo, e não queria deixar de... Posso, se estiver errado na apreciação que faço, depois me corrigirão, mas parece-me um dado positivo nesta matéria. Acho que é destacar também o que há de positivo, ainda por cima, vindo de este aspecto positivo da parte dos doentes e relacionando-se com aquilo que é o ânimo dos doentes.
Doutora...
E em jeito de conclusão, quero começar já por agradecer esta reunião e esta oportunidade de podermos, pelo menos durante um período da manhã, enquanto deputados, podemos falar de uma doença que, apesar de tudo, ainda é muito desconhecida. Dizer que concordo plenamente com o Dr. Hugo Oliveira. Acho que o Serviço Nacional de Saúde tem que continuar a ter este seu objeto universalista, tem que tratar todos, e eu penso que a filosofia subjacente ao Serviço Nacional de Saúde se mantém muito atual. Ou seja, todos nós pagamos enquanto estamos saudáveis para um dia, se precisarmos, podermos ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde. É evidente que com o aumento da esperança média de vida, com o aumento das doenças crónicas, e sei que é uma da vontade da associação é que a psoríase seja considerada uma doença crónica. Portanto, aí está uma das recomendações que podem sair já de hoje e da apresentação deste estudo. Mas dizia eu, com o aumento das doenças crónicas, com a evolução que todos nós temos sabido, e ainda bem que há de a cura para muitas doenças, que não é o caso da psoríase, que apesar de haver muitos tratamentos ainda não há uma cura, nem sei se algum dia haverá, não é, doutor? Dadas as características desta doença, mas... Eu penso que a filosofia subjacente ao Serviço Nacional de Saúde, pelo menos em meu entender, seja ideológico ou não, mas eu acho que as pessoas também vivem com a ideologia, e ter ideologia, a meu ver, é bom nós podermos ter pelo menos uma matriz ideológica que nos possamos identificar. E é evidente que isto só a mim me vincula, mas dizia eu que devemos continuar a tentar que o Serviço Nacional de Saúde possa responder a todos os portugueses. Quanto à questão de podermos trazer mais respostas, eu acho que vamos fazendo. Há mais de 30 anos que se acha que o Serviço Nacional de Saúde não vai dar resposta, e o que é certo é que o Serviço Nacional de Saúde se tem vindo a regenerar e vai dando respostas. Há muitas, as pessoas que podem, a liberdade de escolha, como falou aqui, Já é possível para as pessoas que têm a possibilidade de escolher. Para quem não pode escolher, eu defendo a liberdade de escolha dentro do Serviço Nacional de Saúde. E parece que isto, que esta liberdade de escolha dentro do Serviço Nacional de Saúde está a começar a fazer o seu caminho e está a revelar alguns resultados positivos. Acho que ainda é cedo para avaliarmos, até porque foi uma medida muito, muito recente em que os utentes podem escolher onde é que vão ser atendidos. Está a fazer o seu caminho e depois avaliaremos para saber se podemos mantê-la ou se não pudermos mantê-la, temos que recuar. Também não acho que venha mal ao mundo por isso. Muitas vezes as medidas são feitas por escolhas e aí sim dos decisores políticos que tiveram o voto de representação, portanto os portugueses têm que perceber quais são as escolhas que querem fazer e nesse aspecto acho que estamos a fazer um caminho, é preciso avaliar e é preciso depois decidir se continuamos ou não. Também penso que me identifico muito com uma afirmação que o Soutor aqui fez hoje. As doenças são todas iguais, tratam-se os doentes. Portanto, eu penso que os profissionais de saúde têm um papel fundamental para perceber quem é a pessoa que tem em concreto à sua frente quando estão a diagnosticar, quando estão a conversar. Eu penso que é muito importante ter esta abordagem. As pessoas são todas diferentes, se calhar para umas têm umas necessidades, outras têm outras, e os profissionais de saúde têm que estar atentos a isso. Eu acho que com este espírito o Serviço Nacional de Saúde pode cumprir o seu objetivo para que foi criado, e eu espero que possamos daqui a muitos anos continuar a defendê-lo e que ele possa cada vez mais dar resposta aos portugueses. E muito obrigada mais uma vez por esta magnífica sessão. Eu saio daqui muito mais informada do que estava. Penso que podemos levar, eu na qualidade de Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde e Deputada da Comissão de Saúde, irei obviamente dar o feedback, digamos assim, deste encontro na Comissão. E continuem a reunir-se no Parlamento, que eu acho que, apesar deste ano não estarmos muitos, estamos os interessados e isso é que interessa. Muito obrigada.
Obrigada. Últimas palavras, então, para o Dr. Hugo Oliveira.
Para rematar, quero dizer que, de facto, estamos nesta casa por algum motivo, tudo se centra à volta dos senhores deputados, porque se não faríamos a reunião noutro sítio qualquer, e devo dizer que lamento um bocado não estarem cá representados todos os grupos parlamentares. Gostaria de ter também o ponto de vista deles. De facto, o Serviço Nacional de Saúde deve ser a espinha dorsal da saúde neste país, e eu defendo a liberdade de escolha, mas não só dentro do Serviço Nacional de Saúde, defendo dentro e fora do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, lá está, cada doente é uma personalidade própria e poderá ter direito a fazer as suas opções. Claro que os decisores políticos, para tomarem opções, precisam de ferramentas, e este inquérito foi uma ferramenta absolutamente indispensável, não é? Portanto, é um primeiro estudo feito em Portugal, espero que outros se façam. Portanto, e mais uma vez parabéns à Pessoa Portugal e a todas as pessoas que colaboraram, à Faculdade de Farmácia também, e até tenho grande curiosidade em saber com mais pormenor, mais conclusões a que chegarem deste estudo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Só concluindo aqui e contribuindo já para o caderno reivindicativo, fazendo aqui o resumo de algumas ideias que ficaram em cima da mesa, começando pelo princípio, a considerar psorias uma doença crónica, ou pelo menos definir concretamente o que é que são as doenças crónicas, o que é que não são, arranjar aqui maiores balizas. Depois, os médicos de família, que é a questão levantada pela doutora Maria Antónia Almeida Santos, dos médicos de família poderem acompanhar os casos ligeiros, e que o doutor considerou uma boa ideia, porque a maioria dos casos até são casos com sintomas ligeiros, depois, quem sabe, uma via verde, de alguma forma, dos doentes crónicos e os doentes com psoríase poderem andar mais rapidamente nas listas de espera para verem médicos especialistas quando isso é necessário, com participar a fototerapia quando isso for necessário, como acontece com a fisioterapia, a minha preferida, que são os vales para cremes hidratantes, que se pudesse ser dado aos doentes já seria bom. E maior articulação, um ponto também importante, interessante, focado, maior articulação entre os hospitais e os centros de saúde nesta questão de quando os médicos dos hospitais passam exames ou passam análises e depois as pessoas não as conseguem fazer nos centros de saúde perto de casa porque não está bem decidido quem é que paga, quem é que não quer pagar, portanto resolver isto de alguma forma. A maior articulação com a saúde mental, aqui focado pelo deputado João Ramos, a ver esta interligação entre a saúde física e a saúde mental, que acabam por estar sempre ligadas, e o maior apoio também na questão do absentismo. Ficam aqui estas ideias. Obrigada, obrigada aos convidados na mesa e até uma próxima.
Volto a chamar ao púlpito o presidente da PSO Portugal, Jaime Melancia, para apresentar a campanha Uma Pele para a Vida.
Bom dia a todos novamente. Durante o último mês e meio, 10 estações de comboio de todo o país receberam uma iniciativa muito especial em que a PSO Portugal está empenhada. A iniciativa Uma Pele para a Vida pretendeu chamar a atenção para a psoríase e a urticária crónica espontânea, duas patologias dermatológicas normalmente desmistificadas como sendo estéticas, mas que têm um enorme impacto nos doentes e em quem os rodeia. Nesta iniciativa assentem histórias reais de superação de pessoas que vivem com estas patologias, são passadas mensagens de 5 doentes, o António, a Helena, a Margarida, a Patrícia e a Paula, que representam na sua unicidade todos os que vivem com psoríase e urticária crónica espontânea. A Fototour, Uma Pele para a Vida, esteve em estações de comboio de norte a sul do país, levando estas mensagens à população. Chegou ontem à Assembleia da República, onde estará esta semana, antecipando o Dia Mundial da Psoríase, 29 de outubro. No final desta sessão, poderão acompanhar a inauguração oficial desta mostra. A iniciativa é feita também dos testemunhos em vídeo destas 5 pessoas, com mensagens muito importantes de superação destas patologias. De seguida, vamos assistir ao vídeo resumo dos testemunhos.
Vivo com psoríase há 33 anos.
E isso faz parte da minha identificação, faz parte de mim.
Quanto mais pessoas souberem o que é psoríase, melhor. Melhor para mim e para todos os doentes.
Eu não vou deixar de ser aquilo que sou, porque tenho medos e manchas. Não, isso não faz sentido. É viver o dia-a-dia.
Desistir é para os fracos. E acho que ninguém é fraco. É procurar até encontrar.
A melhor mensagem que se pode transmitir é perseverança quanto baste.
A dor que desatina sem doer, que é dor psicológica?
Os doentes psoriáticos têm dor crónica. É uma dor contínua, muitas vezes.
Uma vez recusaram uma entrada porque tinha as lesões, não deixaram entrar na piscina.
As pessoas nem sabem o que é urticário. Começam a olhar para nós, ficamos com algum constrangimento, não é? Porque pensam, isso pega-se.
O ideal é que sintam uma indiferença informada.
Não se mede dinheiro, não se mede esforços. Cansa-se, desiste-se, volta-se novamente a erguer, volta-se novamente a lutar.
Doença é uma palavra muito forte, é o nosso dia a dia.
Estender o tratamento a todos os psoriáticos é a melhor prenda de Natal, se assim podemos chamar, ao psoriático.
Muda a minha vida. Passo de uma pessoa muito em baixo a uma pessoa com uma autoestima muito mais elevada e bem disposta, sobretudo.
Há 4 anos iniciou-se este tratamento e, a partir daí, situações estagnaram, estabilizaram.
O há impossíveis. E depende da força interna, da perseverança de cada um.
Quando a gente desiste é porque estamos encostados à parede e já não temos força. Portanto, que se acalme e que apanhe forças.
É algo que naturalmente, com o qual nós naturalmente vivemos e que deve ser encarado de forma natural.
Não há que desistir, não há que desesperar. Hoje em dia já não há que desesperar.
Para mim já fica com uma sensação, ok, tenho a pele limpa.
Disse-me a senhora vice-presidente da Assembleia da República, a doutora Teresa Queiro, muito obrigada por ter vindo ainda a esta sessão. Gentíssimos deputados da Assembleia da República, estimados palestrantes desta sessão, caros associados da PSOL Portugal, caros amigos, estamos no momento de encerrar esta sessão. A apresentação dos dados preliminares do estudo de pessoa viver com psoríase, nesta que é a casa de todos os portugueses, representa, como referi no início desta sessão, um primeiro passo que damos no novo desenvolvimento de propostas concretas, com vista a minimizar o forte impacto da psoríase nas pessoas que vivem com esta doença em Portugal. Pelo que foi aqui apresentado, penso que estabelecemos inequivocamente o fortíssimo impacto que a psoríase tem na saúde das pessoas afetadas, física e psicologicamente, mas também o impacto económico e financeiro, psicossocial e laboral. O debate foi fértil na apresentação de propostas de respostas. Cabe-nos agora sistematizar estes contributos. Vamos trabalhá-las em propostas concretas a apresentar no seu conjunto. Pretendemos discuti-las com as diversas forças políticas, colaborando no desenvolvimento de respostas específicas, execuíveis, em medidas a ser implementadas que vão, sem dúvida, ser fundamentais no melhor prognóstico para os doentes com psoríase em Portugal. O nosso muito obrigado pelo contributo de todos. Bem-ajam.
Convidamos a senhora vice-presidente da Assembleia da República, doutora Teresa Queiro, para a locução de encerramento desta sessão de trabalhos.
Muito bom dia, boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente da Associação Portuguesa de Psoríase, meu caro amigo. Excelentíssima senhora professora Sofia Martins. Excelentíssimo Sr. Professor Paulo Ferreira, excelentíssimo Sr. Dr. Hugo Oliveira, excelentíssimos senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, já lá vão alguns anos, uns bons anos, desde que comecei a colaborar, ainda assim enquanto deputada, e mesmo antes de ser deputada, com a PSOL Portugal, e eu acho que nunca esquecerei o lema de então, e que se mantém tão atual, e que se manterá sempre, julgo eu. A psoríase não mata, não tem cura, não é contagiosa, mas maltrata, maltrata muito. E, de facto, como acabou de dizer, tem um impacto sócio-psicológico, laboral e até financeiro muitíssimo elevado sobre aqueles que têm esta doença e sobre também aqueles que os rodeiam, na verdade, porque as pessoas, felizmente, não estão sós. E todos aqueles que rodeiam o doente com psoríase acabam por sofrer do impacto e do sofrimento que os atinge. Como com certeza debateram ao longo desta manhã, esta doença autoimune incurável, não matando, como já disse, é incurável. E o seu incómodo físico retira qualidade de vida e o incómodo causa o olhar dos outros, um olhar desinformado dos terceiros, retira autoestima. Ora, essa ignorância muitas vezes e essa falta de qualidade de vida gera tantas e tantas vezes situações de ansiedade e de depressão, muitas vezes dificilmente ultrapassável. Ora, isto são dados mais do que suficientes para tornar esta doença altamente incapacitante. E, naturalmente, os doentes sentem-se excluídos pela sociedade, o que conduz a inevitáveis implicações, como já disse, psicológicas, que poderão ser graves. Acresce também os estados mais graves da doença, não é verdade? Os que também são fisicamente muitíssimo incapacitantes, nomeadamente os das situações de artrite psoriática. E estamos a falar também de uma doença que é uma doença que atinge muitas pessoas. Estima-se que seja entre 150 a 200 mil pessoas em Portugal. É muito, é muito. E eu penso que só não é mais visível porque o doente psoriático se esconde. Permitam-me que faça aqui um pequeno parênteses. Comentava agora com a minha colega Maria Antónia Almeida Santos. Tenho um amigo que conheço há 20, 30 anos. Eu nunca o vi tomar um banho de mar. Nunca o vi de calções. Nunca o vi de t-shirt. Escondem-se. Nunca o vi usufruir, como o resto das pessoas, de um banho de sol, de um banho de verão. E só consigo imaginar o que isso signifique ao longo de uma vida, as pessoas terem que se esconder desta forma e terem que evitar usufruir da qualidade de vida e do bem-estar que para outras pessoas é tomado como um dado adquirido. E, de facto, o estudo que hoje aqui foi apresentado é um primeiro passo muitíssimo importante, para além dos muitos outros que já foram tomados graças ao enorme empenho da PSOE Portugal ao longo destes anos. E tem o enorme mérito de obter os primeiros dados nacionais de caracterização do impacto socioeconómico e na qualidade de vida da doença para o doente com psoríase. Tudo aquilo que estimávamos, que antevíamos, que pressupunhamos ao longo deste tempo, tornou-se agora mais claro e mais palpável através deste estudo. E creio ser unânime que, com uma maior acessibilidade tanto às terapêuticas como às consultas de especialidade no Serviço Nacional de Saúde, o bem-estar e a dignidade dos portadores de psoríase poderão evitar o agravamento da doença. E neste estudo fica de facto claro que é preciso um maior e mais facilitado acesso às consultas de especialidade no SNS, uma vez que a maioria dos doentes inquiridos respondeu ser seguido no setor privado. Ora, isto, por si, representa um encargo muitas vezes insustentável para muitos dos doentes. E há que trabalhar com grande afinco e com grande empenho nesse sentido. E as conclusões apontam também em encargos significativos e quantas vezes não serão insustentáveis nos orçamentos pessoais e familiares dos doentes na aquisição dos tratamentos tópicos. Mais um fator que torna esta doença incapacitante, não é? Isto agora do ponto de vista da forma de torná-la suportável do ponto de vista financeiro. E de facto, são aspectos que têm que ser levados muito a sério por parte dos grupos parlamentares, e queria reiterar o prazer que é ter todos os anos este encontro da PSOE Portugal aqui no Parlamento, ora no Edifício Novo, ora aqui. Porque, e queria reportar-me também ao estudo, que, embora reconheça que por iniciativa dos grupos parlamentares foram dados importantes passos nos últimos anos relativamente à comparticipação dos tratamentos para a psoríase, entendo que há outros passos a dar, nomeadamente no que diz respeito à estigmatização destes doentes, estigmatização essa que tem que ser combatida e, por outro lado, apoios, como aqui foi referido, no que se refere a vales que podem ser entregues aos doentes e assim aliviar, porque muitas vezes, e isso tem sido um obstáculo difícil de ultrapassar, como distinguir a comparticipação de produtos e de hidratantes tópicos para o comum dos cidadãos e para o doente de psoríase. Eu penso que a solução dos vales será uma alternativa credível e relativamente prática de se ultrapassar esta questão que não tem sido evidente para o Serviço Nacional de Saúde. Creio que a Assembleia da República, através dos vários grupos parlamentares, poderá dar passos nesse sentido, incentivando, nomeadamente, os vários governos a promover ações e medidas nesse sentido, dando, aliás, seguimento às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Não me quero alongar mais, porque o mais importante foi dito durante esta manhã. Queria dizer mais uma vez que é com muito gosto que a Assembleia da República se associou mais uma vez a este encontro da Pessoa Portugal e desta feita a apresentação deste estudo tão relevante. E agora que foram retiradas as respectivas conclusões, é importante que sejam dadas o respectivo seguimento e que se atue em conformidade. E estou certa que, através dos respectivos grupos parlamentares, serão encaradas com todo o empenho e espero que os objetivos vossos, que também são os nossos, chegarão a bom porto. Não queria concluir sem agradecer a todos os elementos e à direção da Pessoa Portugal e também aos autores deste estudo o empenho que têm demonstrado na persecução da defesa dos doentes de psoríase. Bem-ajam e um bom resto de dia. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos. Convidamos agora os participantes a acompanhar-nos até o andar térreo da Assembleia da República para a inauguração da exposição Uma Pele para a Vida.